Boa tarde a todos e todas, já temos quórum. Eu pediria que os conselheiros tomassem assento para a gente dar início à continuação da segunda sessão ordinária do Consune. Nós tivemos a primeira sessão no dia 27 de junho e restaram alguns pontos de pauta no expediente e nós vamos dar continuidade. Eu queria justificar a ausência do professor Klaus Capelli, nosso reitor, presidente desse conselho, que está participando da SBPC em Belo Horizonte, hoje numa mesa lá, representando tanto a universidade quanto um grupo da Andifes. Então, eu vou estar presidindo o conselho hoje e, pela ordem, eu convido a professora Paula Mello, a conselheira Paula Mello, para nos auxiliar nos trabalhos da mesa.
Eu tenho uma questão da ordem.
Conselheiro Giorgio.
Então, é o seguinte, muitos de vocês acompanharam, circulou bastante a decisão do... Enfim, tá em pauta a desestruturação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. A UNILA foi uma das experiências inovadoras, junto com a Federal do BC, a UNILA, a UNILAB. Nós temos vários projetos em comum, projetos de pesquisa, e eu acho que é muito importante esse conselho, nesse momento que tem um debate nacional sobre essa proposta de desestruturar a UNILA, para a gente aprovar uma moção junto com o conselheiro Maringoni, que não pode estar aqui por causa de um problema de saúde. A gente elaborou essa moção de preocupação em relação ao futuro da UNILA. Para quem não sabe, o projeto UNILA era uma ideia de um espaço para pesquisa, estudo, extensão latino-americano, com metade dos alunos de outros países da América Latina.
É.
Ok. Então, e por isso, então, essa moção.
Obrigado, professor. Só lembrando que nós estamos numa continuação da sessão, então nós não temos outro espaço para informes. No caso das moções em especial, elas, pelas suas naturezas, elas podem entrar em discussão caso a plenária entenda assim desejável. Então eu consulto a plenária se alguém tem objeção ou outra proposta com relação a discutir essa moção nesse momento. Não tendo nenhuma manifestação contrária, eu entendo que há, então, a disposição dessa plenária de ouvir a proposta de moção e discutirmos antes de iniciarmos, retomarmos aí o expediente. Professor Giorgio, com a palavra, então.
Então, vou ler a moção. É a moção de preocupação. O Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC manifesta sua profunda preocupação com ações atualmente em curso e que desrespeitam frontalmente a autonomia universitária de universidades públicas brasileiras. A recente aplicação da emenda 5, de 6 de julho de 2017, que interfere arbitrariamente na estrutura fundamental de duas universidades federais, é flagrante desrespeito ao princípio da autonomia. A emenda propõe acabar com a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, e transformá-la em Universidade Federal do Oeste do Paraná, com a incorporação igualmente arbitrária de dois campi da Universidade Federal do Paraná. Longe de ser uma alteração de nomes, a emenda aditiva busca tornar a letra morta algo muito maior do que o espaço físico ou a denominação da UNILA. Ela aniquila um projeto original de buscar articulação no terreno acadêmico com os países vizinhos, algo único e original em todo o continente. Ao mesmo tempo, descaracteriza uma das mais tradicionais universidades brasileiras, a Universidade Federal do Paraná, retirando dois de seus campi. Universidades não são espaços físicos, não são equipamentos, são sobretudo ideias e procedimentos que buscam atender necessidades sociais. Não há justificativa, não há argumento alguma, não houve debate ou consulta às comunidades locais, ao meio acadêmico ou mesmo aos conselhos superiores das universidades envolvidas. Por esses motivos, a UFABC, por meio do seu conselho universitário, manifesta seu repúdio em relação à forma de tramitação da matéria, apoia a solidariedade à UNILA e à Universidade Federal do Paraná na defesa de seus projetos pedagógicos e da autonomia de suas decisões de gestão, além da profunda preocupação com as políticas que ferem a autonomia das universidades brasileiras.
Obrigado, conselheiro. Eu coloco em discussão a moção. Júlio Facó.
Boa tarde. Não seria o caso da gente pensar numa moção de apoio à autonomia universitária? Tá? Eu pergunto isso ao proponente, tá? Porque eu concordo com a moção de preocupação, né? Mas talvez não tivesse mais força se a gente colocasse isso como moção de apoio. Tá?
Concordo. Se entendi no cabeçalho uma moção de apoio à autonomia universitária. É uma proposta, eu consulto a área proponente.
Acato. Boa, obrigado.
Moção de apoio à autonomia universitária. Conselheiro Cedric.
Em linhas gerais, professor Jorge, eu concordo que esse tipo de decisão jamais poderia ter sido tomada sem consultar as comunidades envolvidas e, sobretudo, os conselhos universitários envolvidos. Na linha do que o professor Facó falou, eu acho que palavras que são muito recorrentes em moções tendem a ter uma coisa objetiva. Então, no final, quando a gente coloca repúdio, essa é uma palavra muito comum em moções. Eu imagino se a gente poderia colocar como profundo desafio, ou alguma coisa assim. Só uma sugestão de rephrase do texto.
Eu acho que
Por favor.
Não concordo, porque o texto está exatamente muito light. Né? É uma experiência inovadora que está sendo interrompida de forma brusca. Todo mundo aqui sabe que para um processo inovador amadurecer, você está jogando fora anos e anos de um trabalho consistente que a gente acompanhou de perto. Então, eu acho o contrário. Né? A gente fez exatamente assim, uma moção bem light, mas precisa chegar no final à conclusão que isso é absolutamente inaceitável, exige o nosso repúdio, sim.
Bom, o proponente propõe a manter a palavra, não sei se o conselheiro mantém a proposta de alteração. Eu consulto a plenária se tem mais manifestações. Eu entendo que, diante da Federico.
Eu gostaria de ter mais detalhes, né, sobre essa emenda aditiva. O que diz? Né? Não sei porque, para mim não está claro ainda, né, as motivações. Eu conheço a UNILA, todo o projeto, né, dirigido à América Latina, os países que falam espanhol, professores, tudo. Mas os campus ainda não foram concluídos, faz muito tempo, né? Aquele que propôs Oscar Niemeyer está abandonado. Eles continuam ainda naquele núcleo que a Itaipu Binacional doou. O era a antiga, uma parte da Itaipu. Então, ainda eles trabalham de forma precária, né? Alunos que conheci, né? Peruanos, outros países. Embora, né, o projeto seja inovador, né, dirigido à América Latina, mas será que já em 11 anos cumpriu as metas para o qual foi desenhado? Não sei, não conheço nada, de aí sou ignorante em tudo isso, resultados. O que levou a fazer essa emenda? Será simplesmente por acabar e pronto? Já alguém teve a ideia, como vamos acabar com esse núcleo dirigido à América Latina? Desconheço também os termos, né, dessa emenda aditiva. Ou seja, faltaria mais informação. Claro que teria que ser procurada.
Claro. Né,
tentar votar assim já, sem conhecer todos esses antecedentes, também, né, acho que não é assim prudente.
A proposta da discussão é justamente que os conselheiros tenham as informações e tenham tranquilidade para tomar essa decisão. Eu consulto o conselheiro Giorgio. Vitor.
No sentido de tentar entender o que é essa... Primeiro, boa tarde. No sentido de tentar esclarecer o que é essa emenda aditiva, a medida provisória é de 6 de julho, originalmente trata de FIES. E como já ficou recorrente no país, a medida provisória, não sei se todos sabem, mas é um decreto que autoriza de forma discricionária o executivo a legislar. E o parlamento tem que se manifestar em 60 dias, não se manifestando em 60 dias, ela pode ser reeditada valendo por 120 dias. Altera imediatamente o status quo, ou seja, ela já tem força de lei. Foi editada uma medida provisória para regulamentar o FIES. Só que, como em outros tantos casos, várias medidas provisórias têm ganhado o nome de medidas provisórias ônibus. O que é isso? Uma medida provisória que trata de um assunto X acaba incorporando emendas aditivas de vários parlamentares tratando de YZ 234, ou seja, de coisas que não têm absolutamente nada a ver com o assunto original da medida provisória. Esse é um dos casos. Uma medida provisória que trata do FIES recebe uma emenda aditiva de um parlamentar do Paraná, transformando a UNILA e acabando com dois campi da Federal do Paraná, somando isso numa universidade nova. Ele cria uma universidade a partir de uma emenda aditiva, uma medida provisória do FIES, destruindo o projeto da UNILA e adicionando dois campi da Federal do Paraná. Ficou muito claro aí nos debates parlamentares que isto foi parte do acordo do presidente Temer para construir bases no Congresso Nacional para se safar dos diversos processos contra ele, dos crimes que ele está sendo julgado no Congresso Nacional. Isso passou por emendas parlamentares, eu não sei se vocês viram, mas foram aí quase 300 milhões de emendas liberadas em 2 dias. Só que não só em emendas parlamentares, outros tipos de emenda que não envolviam orçamento foram negociados. E é bastante provável, aí acompanhando os debates parlamentares, que este deputado negociou o ingresso dessa medida provisória, porque a sua base eleitoral está exatamente nessa região. Então, veja, é extremamente arbitrário, pontual, atende os interesses de um parlamentar, não há qualquer debate que possa dar densidade a isso. Já há uma manifestação da Federal do Paraná contra essa medida, já há uma manifestação, obviamente, da UNILA contra esse pedido, e já há outras universidades se manifestando contra esse tipo de arbitrariedade. Inclusive, a Andifes já se propôs aí numa reunião própria a discutir essa questão, porque, afinal de contas, a medida foi aprovada, publicada dia 6 de julho, então há um tempo aí para ela ser convertida em lei. Então, espero ter esclarecido para o professor o tamanho da arbitrariedade dessa medida.
Daniel Pansarelli.
Boa tarde a todas, a todos. Também, de maneira muito rápida, mas apenas para confirmar que é mais ou menos consensual um desacordo da comunidade universitária em geral com essa medida, né? Eu tive a oportunidade de conversar ainda no domingo à tarde com o professor Klaus, a respeito do professor Klaus está afastado.
Obrigado, Daniel. Giorgio.
A caixa também está sem pilha. Ah, tudo bem, é rápido. Só para reforçar a referência que o professor Daniel dá à Unilab, essa questão não está isolada. Todo mundo está acompanhando os ataques à universidade pública. Então, aí pegava ela mais fraca, dessa forma, sem discussão. Isso não é baseado numa análise avançada do esgotamento, da experiência, nada disso. Então, no caso do Unilab, houve uma revolta, eles conseguiram revogar, em parte, já uma medida para cortar bolsas para os alunos estrangeiros. Isso foi revogado depois da manifestação. E o momento é agora. Claro, na universidade a gente está acostumado, não temos muitos prazos de estudar. Mas o momento de manifestar agora é agora, que agora a discussão é nacional, está todo mundo se mobilizando, não tem por que agora não aproveitar desse momento que estamos reunindo isso aqui.
Eu só queria reiterar o que o professor Daniel Pansarelli colocou. Nós consultamos se a Andifes tinha ciência e já se manifestando a respeito, e já está agendada a reunião da Andifes, inclusive do grupo das 10 novas que o professor Klaus preside, que vai tratar desse assunto justamente nessa ocasião, de quais vão ser as medidas que se pretende. E só reiterar que tanto o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná quanto o Conselho Universitário da Universidade da UNILA, ambos já se manifestaram, o que atesta a veracidade de que em nenhum dos dois casos, nenhum dos dois conselhos foram sequer consultados ou informados a respeito. O que causa maior estranheza é justamente esse artifício de usar uma medida provisória tratando de financiamento estudantil, e nesse caso, vejam, coincidentemente era algo afeito ao Ministério da Educação, que é financiamento estudantil, o FIES. Depois vim saber que outros exemplos existem de introdução de artigos em medidas que não têm absolutamente nada a ver com o assunto. E nesse caso, estava tentando localizar aqui, o texto é inclua-se onde couber, e aí os artigos que vêm mudando o nome da universidade, tirando os dois campi da Universidade do Paraná e mudando os objetivos da Universidade da UNILA. É curto e seco desta forma. Então, eu acho que essa questão de manifestar a preocupação aí com relação à forma da tramitação, eu acho que isso é extremamente preocupante, justamente no que diz respeito ao desrespeito a autonomia universitária, que é um princípio constitucional. Nós não estamos falando nem de medidas provisórias, nem de legislação ordinária. Nós estamos falando de princípios constitucionais, nesse caso. Pergunto se mais algum conselheiro quer se manifestar, mais alguns esclarecimentos. Eu acho que é importante que esse conselho esteja plenamente ciente da gravidade do que acontece. Bem, eu estou entendendo, diante do silêncio, que não há outras manifestações nem objeções. Foi acatado pelo proponente a alteração do caput, da designação da moção, para a moção de apoio à autonomia universitária, mantido o texto conforme já discutido. Então, eu coloco em votação esta moção. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, 2 abstenções. Então, está aprovada a moção com 2 abstenções. Agradeço a todos e ao conselheiro. Bom, dando início, eu passo a palavra para a secretária-geral para explicar duas duas pendências que havia antes do expediente, que já eram colocadas na reunião passada, na reunião ordinária, e que nós vamos ter que estar tratando agora. Soraya.
Boa tarde a todas e todos. Bom, como havíamos combinado, temos dois assuntos extras aqui para poder o Conselho deliberar sobre. Primeiramente, seria sobre a escolha dos representantes externos para o Consune. Né? A gente tem dois representantes externos, um deles está ok, o mandato vai até 2019, e temos a professora Maria Elisa, cujo mandato segue até o dia 29 de setembro. Porém, pelo disposto atual, nós temos sempre que deliberar sobre um novo para a substituição dela ou para a continuidade dela, na reunião anterior à terceira, que seria realizada no dia, que será realizada no dia 3 de outubro. Então, se vocês virem, nós recebemos as indicações dos senhores, né, dos próprios conselheiros, e vamos colocar, então, por meio de voto secreto, todos, conforme eu coloquei para vocês aí. Pode ser que haja os votos sejam muito pulverizados. Então, o reitor, presidente do conselho, pediu que fizéssemos, se esse for o caso, uma segunda escolha, certo? Uma segunda votação para os dois melhores, os dois mais votados, não melhores, desculpe. Então, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto vai ser a deliberação da presidência da comissão da pesquisa de opinião para reitor. Então, assim, tão logo terminemos este assunto, aí a gente vai passar para esse segundo. Vocês viram que aí, na bancada, eu deixei para vocês essa cédula, que é a primeira que nós vamos utilizar agora. E, antes disso, nós vamos pedir aos proponentes que façam uma apresentação dos seus indicados. Ok? O primeiro, aí eu vou passar, então, para a professora Paula, que está conduzindo a mesa, para que, então, peça aos conselheiros fazerem a defesa dos seus indicados.
Obrigada, Soraya. Boa tarde a todos. Então, o primeiro candidato seria o professor Davidson Mendes Faustino, Fernando Cássio Rodrigo. Scott?
Boa tarde. O Rodrigo conversou comigo, ele está na reunião da CPPD. Ele não conseguiu se dividir em dois para vir. Então, ele pediu para me informar que o candidato ele abriu mão da candidatura por razões pessoais. Ele não vai poder.
Bom, então, por favor, então... Oi? Então, pessoal, por favor, desconsiderem o primeiro nome da cédula, se vocês puderem ficar dizendo que não vale esse nome, então, infelizmente, tá? O segundo... Agora, o primeiro candidato, então, é o Hélio Dias, Júlio Facó. Poderia proceder à apresentação?
Vamos lá. O Hélio Dias, tá, já foi apresentado aqui por ocasião de outra eleição de conselheiro externo, tá? Ele se dispôs, tá, novamente a participar desse pleito. O Hélio é formado em física, tá, tanto na graduação quanto mestrado e doutorado. Tá, tem livre docência também em física, especificamente nuclear, pela USP. Tá. Ele atua com vários temas ligados, tá, à astrofísica, núcleos exóticos, ensino de ciência, divulgação científica. Tá. Na Sociedade Brasileira de Física, tá, ele já foi membro do conselho, secretário, vice-presidente da diretoria, tá? Membro também do Comitê Assessor de Física e Astronomia do Conselho Nacional de Pesquisa, membro do Conselho Deliberativo do Parque de Ciência e Tecnologia da USP, tá? Entre 2010 e 2012, diretor da Estação de Ciências da USP, também no mesmo período, tá? Coautor de livros e foi presidente do Instituto de Valorização da Educação da Pesquisa no Estado de São Paulo, tá? Coordenador-geral do Laboratório Didático do curso semipresencial de licenciatura em ciência da USP, assessor do gabinete do reitor da USP, membro do Conselho Superior do Núcleo de Desenvolvimento e Criatividade da Unicamp. Tá? Sobre isso, eu abro um parênteses, porque atualmente está como professor colaborador lá na Unicamp, tá? Se dedicando a pesquisas em ensino em ciências, tá? Em atividades tanto experimentais, laboratório, quanto livros didáticos, divulgação científica, né, trabalhando com exposições, workshops, vídeos, né, e ensino virtual. Né. Uma das grandes vantagens aqui do candidato Hélio, né, é o fato dele ser da região aqui do ABC. Né. Demonstra sempre muito interesse sobre questões ligadas aqui à região, tá, com particular interesse aqui também ao UFABC. Né. Era só isso.
Obrigada, Facó. É, vamos para a apresentação do próximo candidato, Maria do Carmo Romero. Seria a Marcela, mas eu acho que o Herculano vai apresentar, né? Por favor, Herculano. Podia passar o microfone para ele?
Olá, boa tarde a todos. Bom, estou hoje aqui representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que tanto Marcela como Igor estão fora. Então, vou ler rapidamente aqui o mini currículo da professora Maria do Carmo Romero. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela USCS, fez mestrado em Administração pela USP e doutorado em Administração pela USP também. Hoje ela é professora titular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né, USCS. Está no cargo de pró-reitora de pós-graduação em Pesquisa. E é professora do programa de pós-graduação em administração, mestrado e doutorado também da USCS, com experiência na área de administração, tendo a ênfase de produção biográfica em mercadologia, atuando principalmente nos temas de comportamento do consumidor, ambientalmente favorável, microcrédito e desempenho organizacional, né? Entre outros temas aí de interesse. Então, a professora Maria do Carmo, ela é uma parceira já antiga da UFABC. Ela atua sempre nos simpósios de iniciação científica, nos simpósios de pesquisa do grande ABC. Então, é interessante a gente pensar em apoiar nomes aqui da região. E eu diria que, estando a Maria do Carmo no Conselho, é uma maneira de integrar um pouco mais as universidades aqui do ABC. Né? Então, esse é um resumo aí da história do currículo da Maria do Carmo.
Obrigada, Herculano. Então, para apresentar a próxima candidata, Maria Elisa Ramos, o Rony e a Patrícia Guilherme, que haviam indicado. Acho que a Maria Isabel apresenta, né? Por favor. Microfone para a Maria Isabel, por favor.
O Rony e a Patrícia, né, não puderam estar aqui hoje. O Rony está em férias e a Patrícia está em um curso em Brasília. Então, por isso que eu vou apresentar a candidatura da Maria Elisa. Então, a Maria Elisa é mestre, né, em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Fundação ABC, graduou-se em enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes, trabalhou no HC da Faculdade de Medicina da USP e em diversos hospitais aqui da região. E, né, temos ali projetado o currículo dela, e uma coisa que nos deixa muito felizes com a indicação, né, na verdade foi uma indicação do coletivo dos TAs, não exclusivamente do Rony e da Patrícia. Atualmente, a Maria Elisa é membro desse conselho, né? Ela está aqui. E, de todo o tempo que nós temos de conselho, foi o membro externo mais participativo que nós tivemos, né? Bastante atuante, sempre está aqui conosco. Ela tem esse interesse em participar, porém, ela não pode se reconduzir, né? Ela tem que ser indicada por um conselheiro da casa, né? Daqui da universidade. Então, nós ficaríamos bastante felizes com a continuação dela, já que a sua participação sempre é bastante efetiva e diferente, né, de outras pessoas que já tivemos aqui participando do conselho, que não vêm, que não participam. Ela sempre está aqui conosco. Então, nós gostaríamos que ela pudesse continuar e contribuir com o trabalho que ela já vem desempenhando.
Obrigada, Maria Isabel. O próximo candidato seria Rodolfo Fernandes More. Indicado pelo Aníbal, pelo Hark.
Boa tarde a todos. O Rodolfo Mor, pós-graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade de Marília e especialização em Engenharia Clínica pela Universidade Estadual de Campinas. Diretor financeiro do CREA, conselheiro do CREA desde 2015, pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC. Ele também é diretor-presidente da ABCLIN, que é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, gestão de 2015 a 2017. Ele trabalha com um membro da Célula de Excelência em Tecnologia de Saúde do CRA, né, e colaborador do CB26 da ABNT. Ele está trabalhando sempre com a elaboração de resoluções ligadas à Anvisa, RDC Anvisa. Então, é um candidato com bastante atuação ligado à CREA, e especialmente na área de engenharia biomédica. São essas as qualificações do candidato. Obrigado.
Obrigada, Hark. Então, vamos dar fundamento, então, à eleição. Então, só reforçando, o primeiro candidato pediu para não participar mais, né? Então, desconsiderem esse primeiro nome da cédula, tá? Então, por favor, façam suas escolhas, né? A sua escolha. E aí, daqui a pouco, o pessoal da Secretaria-Geral vai passar recolhendo os votos de vocês.
Presidente, só antes que comece a escolha, acho que é algo óbvio, mas lembrando da sessão anterior, né, que de algum candidato atingindo 50% não é o segundo turno, é isso, né? Só para explicitar antes da votação.
Obrigada, Daniel. Isso mesmo. Bom, então acabamos de apurar as votações. O primeiro candidato, Hélio Dias, recebeu 4 indicações. A segunda, Maria do Carmo Romero, recebeu 8. A terceira, Maria Elisa Ramos, recebeu 16. E o quarto, Rodolfo Fernandes Mor, não recebeu indicações. Então, dessa forma, fica indicada a Maria Elisa com a maior parte dos votos. Muito obrigada, vamos para o próximo. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Maria Elisa.
Nem minha mãe nunca falou tanto meu nome. Obrigada, gente. O que eu vou falar aqui não é uma propaganda eleitoral, até porque é depois da eleição, né? Mas eu gostaria de falar algumas coisas que eu considero importantes. Primeiro, eu queria parabenizar essa reitoria dirigida pelo professor Klaus e por toda essa equipe, por conta da transparência e oportunidade de democracia que vocês têm aqui. Isso não é comum. Não sei se vocês sabem, mas mesmo em outras condições que existem aí de reuniões, não é tão comum, né? Isso é importante demais. Tenha certeza de que eu aprendi muito mais com vocês do que vocês comigo, né? Visto de que vocês falam mais. Eu concordo com algumas coisas e aí eu acho que não vale a pena ficar replicando, então, por conta disso, vocês com certeza falam e eu aprendo muito, até porque a instituição que eu trabalho, que é a Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, é uma instituição particular, muito diferente do que a gente vê aqui, né? Independente de eu ser reconduzido ou não, eu queria deixar uma sugestão, né? E já que aconteceu, que os departamentos que são denominados por siglas, quando são comentados em reuniões, que nós que somos de fora tivéssemos conhecimento a respeito disso. Então, quando vocês falam para mim assim, o CRI, para mim, é o centro de imunização lá do hospital. Quando vocês falam algo parecido com o NIR, é o núcleo interno de regulação de vagas. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? E aí eu fico sem saber exatamente qual departamento vocês estão representando. Eu acho que isso seria importante. Quando eu entrei, o professor Klaus e a Soraya me mostraram e me entregaram vários materiais a respeito da história da faculdade, de como iria funcionar todo esse processo, mas eu acho que seria importante que quem vem de fora soubesse, tivesse noção desses detalhes, né? E aí, encerrando, eu gostaria de citar uma frase do Cortella, do professor Cortella, que eu gosto muito, e que tem a ver muito com a minha atividade, que infelizmente é lidar com a morte, né? Ele diz que nós somos os únicos seres mortais, já que todos os outros não sabem que vão morrer, né? Desculpa a emoção, mas é que lá no hospital, alguns dias a gente tem que determinar para quem eu vou dar quimioterapia. É para um cara de 70 anos ou é para um cara de 20? Porque não tem dinheiro. Sendo que a gente sabe que hoje em dia o tratamento é um tratamento que daria uma qualidade de vida sensacional para um cara de 70 anos. Então, por que não? Por que que eu preciso ter um critério de idade, por exemplo? Então, já que os outros seres não sabem que vão morrer, a gente pode se considerar que eles são imortais. E se a nossa vida é breve, precisa ser plena. Então, a gente não precisa ser famoso, nós precisamos ser importantes. E o que eu vejo aqui, tenho absoluta certeza, é que cada um de vocês que compõe esse conselho tem grande importância para a sociedade. Obrigada.
Acho que eu posso falar por todos, agradecemos muito essas palavras, o fato de você poder estar aqui e continuar mais um período conosco. Então, acho que agradeço em nome de todo mundo não só você ter se candidatado nesse sentido, né, de continuar, mas também pelas palavras que nos levam à reflexão, né? Muito obrigada e boa continuidade, né? Obrigada. Eu queria passar a palavra então para a secretária-geral. Obrigada, parabéns à nova, à conselheira, que não é nova, né? Já a sua recondição. Parabéns. Bom, segundo assunto, então, conselheiro, seria com relação à comissão organizadora da pesquisa de opinião para reitor. E nós recebemos as indicações dos nomes e, segundo a resolução aprovada, o Conselho Universitário deve definir a presidência dessa comissão. Então, eu vou ler os nomes, está meio pequeno ali, eu vou ler os nomes para vocês. Então, indicações do Consune de docentes. Luiz Fernando Grespan Setes, docente do CMCC, Jerônimo Cordoni Pellegrini, docente do CCNH, Graciela de Souza Oliver, docente indicada pelo Sindicato dos Docentes, a do FEBC, Fernanda Graziela Cardoso, que é do SEX, técnico administrativo são dois, indicados pelo Conselho Universitário, José Carlos da Silva e Antônio Celestino Freitas. Técnico administrativo, indicado pelo Sindicato dos TAs, Intuf, ABC, o Henrique de Abreu Piccolo. A discente de graduação, indicada pelo Consune, a Ana Carolina Soares Ribeiro. A discente de pós-graduação, indicada pelo Consune, a Beatriz Soares Benedito. E o discente de graduação, indicado em conjunto pelo DCE e APG. No caso, esse discente é da graduação, Eduardo Rabiac de Freitas. Então, dentre esses nomes, o Conselho Universitário precisa deliberar quem será o presidente. Passando, então, para a Paula.
Obrigada, Soraya. Então, acho que a gente deveria passar para a indicação dos nomes que a gente gostaria, né, se alguém gostaria de apoiar algum nome para ser presidente. O Daniel pediu a palavra. Daniel, por favor.
Estou conversando aqui com o professor Guerão, que foi quem fez a indicação do docente do CMCC. Professor Jerônimo, que esteve aqui na reunião passada, durante a discussão do processo eleitoral, ele esteve aqui também algumas vezes, dada a sua especialidade na questão da segurança informática, etc., que é uma preocupação desse conselho. Então, gostaria de levar o nome dele à consideração para a presidência.
Obrigada, Daniel. Alguém? Leonardo, por favor. Microfone para o Leonardo.
Boa tarde. Gostaríamos de indicar apoio para o José Carlos Silva, técnico administrativo. Ele é secretário executivo do SEX, tem bastante experiência em comissões, então a gente acredita que ele é um bom nome para participar da comissão. E também o Henrique de Abreu Piccolo, também já foi conselheiro aqui do Consune, também é um nome que temos bastante confiança de que irá participar e contribuir aí com todo o procedimento. Muito obrigado.
Bom, o Luiz Paulo pediu a palavra.
Eu só gostaria de reforçar o nome do professor Jerônimo, né? Usando os mesmos argumentos que o Daniel utilizou.
Obrigada. Cédric?
Gostaria de endossar a fala do professor Daniel, do professor Scott. O professor Jerônimo, além de ser especialista nessa questão de segurança eletrônica, ele é muito ligado, ele é do CETIC, né? Comissão de Tecnologia e Informação. E não é uma comissão do TIC, né? E o Jerônimo, então, ele tem muita proximidade com o pessoal do NTI, e essa proximidade facilita muito esse diálogo, né? Então, eu gostaria de endossar a indicação do nome dele. Obrigado.
Obrigada, Sérgio. Mais alguém gostaria de dar um apoio ao possível presidente da comissão? Não? Tô bom. Então, temos três indicações. O professor Jerônimo Pellegrini, o José Carlos Silva e o Henrique Piccolo. Então, acho que vamos votar, né? A preferência de cada um. Então, quem gostaria de escolher o Jerônimo Pellegrini, por favor, se manifeste agora. Jerônimo. Então, quem gostaria de manifestar o apoio é o José Carlos Silva. Dois. E ao Henrique Piccolo. Bom, dessa forma, então, fica escolhido o Jerônimo Pellegrini como presidente da comissão. Abstenções? Com duas abstenções. Obrigada. Vamos. Bom, então vamos à sequência da pauta. O item 2, expediente, né? Minuta de resolução que dispõe sobre a reserva de vagas para refugiados. O relator vai ser o Silvio. Silvio, por favor.
Para falar sobre essa resolução, vou passar a palavra para o professor Blanes, que vai explanar sobre o assunto.
Muito obrigado. Boa tarde, senhores conselheiros. É um prazer estar aqui, ainda mais apresentando essa resolução, que significa muito para nós que estamos aqui em nome da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Eu já vou comentar um pouquinho agora, assim, muito brevemente, para que os conselheiros tenham mais dados sobre essa proposta. Vou fazer uma rápida justificativa, depois um histórico de como se chegou a essa proposta e uma apertada síntese para entender no que ela consiste. A justificativa está, digamos assim, nas páginas de todos os jornais, na televisão, na internet, todos os dias, né? Nós estamos vivenciando hoje, realmente, uma crise de imigrações forçadas. Eu nem chamaria só de refugiados, é de imigrações forçadas, pessoas que têm que se deslocar dos seus lugares de residência, dos seus domicílios, dos lugares onde eles moram e trabalham, por motivos os mais variados. Normalmente, motivos de conflitos armados, mas também massivas violações dos direitos humanos e em muitos casos, também questões medioambientais. Então, hoje nós temos por volta de 60 milhões de pessoas nessa situação de migrações forçadas, hoje. Dentre esse universo de 60 milhões de pessoas, nós temos especificamente o caso dos refugiados. Os refugiados hoje, 2017, se contam por volta de 22 milhões e meio. O refugiado é aquele imigrante forçado que o é por conta de algum conflito que se instaurou no seu lugar de residência, no seu país. E pode se acolher à legislação internacional nessa condição, então, de refugiado que lhe permite, então, ser acolhido por outro país, né? Hoje, realmente, nesse mundo globalizado, cheio de conflitos, é a tônica geral. E, nesse sentido, entendemos que a universidade, então, está atuando da forma mais apropriada, tá? Já vinha atuando com a cátedra, através de um convênio que foi realizado com a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. esse convênio é interessante porque ele tem se espalhado, sobretudo no Brasil, por muitas universidades. Nós, no ano passado, por exemplo, sediamos aqui um seminário com todas essas universidades que têm a cátedra Sérgio Vieira de Mello. Boa parte delas, e outras também, inclusive, que não têm cátedra, por curioso que pareça, já tomaram essa iniciativa de um regime de recepção de refugiados dentro da universidade. Então, hoje são exatamente 10 universidades que permitem esse acolhimento nos seus cursos de graduação de pessoas com esse status de refugiado. 10 universidades. Boa parte delas, universidades federais. Nesse sentido, infelizmente, nós não estamos inovando, mas estamos, entendo eu, na direção certa, né, para ajudar a resolver esse conflito humanitário. Além disso, uma vez que a Universidade Federal do ABC decidiu assinar esse convênio com a ACNUR, então nós estamos sendo coerentes, né, nessa linha de dar suporte aos trabalhos do Alto Comissariado e de uma forma muito concreta agora, tentamos fazer isso, e é o que vamos propor agora esse conselho, é que acolhendo refugiados nos nossos cursos de graduação, conforme dispõe a própria Lei Federal 9.474, de 1997, que criou no Brasil o CONARE, que é um órgão que cuida exatamente dos refugiados. Nessa legislação federal, no artigo 44, está disposto, então, que o Brasil se compromete a ajudar o refugiado também na convalidação dos títulos, no reconhecimento dos diplomas e, muito especialmente, no ingresso dessas pessoas para que possam melhorar sua condição no ensino superior. Então, pronto, feita esta justificativa, agora eu posso comentar a vocês um pouquinho como é que isso foi acontecendo aqui dentro da Universidade Federal do ABC. Em 2014, assina-se o convênio com a ACNUR. 2014, meados de 2014. Então, o grupo de professores, somos 4 professores que fazemos parte dessa cátedra. Hoje estamos 3 aqui. Infelizmente, o professor Gilberto está dando aula na pós-graduação e muito apesar dele, ele não é, esteve já na outra reunião do Consul, mas hoje o justifico não pode estar, porque já, enfim, já tinha esse compromisso assumido e ficou impossível para ele. Ele agora é o coordenador. Em breve, vai ser a professora Júlia a coordenadora da cátedra. Não é? Antes do professor Gilberto, fui eu coordenador. E a primeira coordenadora, quase que fundadora da cátedra, está lá, muito discreta, escondida, a professora Adriana Capuano de Oliveira. Então, somos os 4 integrantes da cátedra. Entre nós, essa ideia do acolhimento do refugiado na universidade, nos cursos de graduação, já se comentava, mas ainda não era no Brasil algo assim tão frequente como é agora, que está em 10 universidades. Estava aqui em São Paulo, por exemplo, a única federal que fazia isso, e que, se eu não me engano, foi a primeira que eu fiz, foi a Federal de São Carlos, não é? Que tem experiência nisso já, e com essas pessoas nós conversamos com bastante frequência. O próprio reitor, quando ficou sabendo dessa possibilidade, ele se interessou. E em 2015, ele participou de uma reunião da ANDIFES, onde essa questão foi colocada entre os reitores, animar os reitores a que tomassem essa decisão. Daí ele volta aqui para o campus com essa ideia. Reuniu, além dos membros da cátedra, praticamente todos os pró-reitores, lembro que foi uma reunião bastante grande lá na Sala Nova, E daí, então, nós começamos a pensar como trabalhar isso. A partir daí, então, a Pró-Reitoria de Graduação começou a elaborar um texto de resolução e buscamos qual seria o melhor caminho para que essas pessoas pudessem ingressar. A experiência da UFSCar nos mostrou que isso seria possível a partir do Enem, nas federais. Isso não seria nada complicado. Eles já vinham tentando isso e eu ultimamente tinha conseguido fazer isso com sucesso a partir da respectiva lista do SISU. Então nós ficamos ainda mais animados com isso. E aí, no ano passado, a Pró-Reitoria de Graduação, já com o texto pronto, nos convida a debater o assunto com mais detalhe para apresentar alguma coisa a nível de conselho. Nós achamos por bem, nesse momento, de solicitar a presença em todas essas reuniões da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Por quê? Porque quando o refugiado ingressa na universidade, nem sempre vai ter condições econômico-financeiras de dar continuidade aos seus estudos, mesmo que seja numa universidade pública gratuita, não é? Então, daí a ProAIP, a própria estudou esse assunto conosco e fomos burilando essa proposta inicial da Pró-Reitoria de Graduação, que elaborou também junto conosco. E neste ano, então, na ProAP, houve duas reuniões ordinárias de um comitê, ou é comissão, eu sempre me confundo, na Comissão de Políticas Afirmativas. A Comissão de Políticas Afirmativas, então, trabalhou essa resolução de uma forma bem concreta a partir da sua primeira reunião, porque essa comissão é relativamente nova. Na reunião de abril, na reunião ordinária de abril, se colocaram nessa questão. Na reunião de junho, na segunda reunião, bateram no martelo para poder encaminhar essa proposta que vocês têm entre as mãos, não é? Que, na sua ultimíssima versão, foi também comentada com o próprio reitor, professor Klaus, e daí, então, ainda se acertaram alguns detalhes para poder ficar perfeita, ou quase perfeita. Não existe nada perfeito, né, nesse mundo. Então está aqui essa minuta de resolução que vocês devem ter lido. É uma resolução onde nós nos propomos, e vejam que interessante isso, não apenas acolher o refugiado, mas também solicitante de refúgio. Vocês lerem com atenção, vocês vão ver que nós acolhemos refugiado e solicitante de refúgio. Por quê? Por que isso? Porque muitas vezes aquele que solicita o refúgio passa anos até obter, fica lá com aquele protocolo da GNU, não é? Na prática, já fica na condição de refugiado, mas não tem o status definitivo que somente o CONARE lhe pode conceder, não é? Então isso pode demorar anos. Por isso nós entendemos que e outras universidades também o fizeram, né? Assim, estamos inovando nesse sentido. Entendemos que é mais acorde com os direitos humanos e com a justiça, né? Acolher aquele refugiado solicitante já, não é? Vocês poderão ver um pouco mais adiante da resolução que, se por acaso não se concretizar essa solicitação desse refugiado, daí então cessa, ele vai ter que interromper os estudos. Mas a universidade lhe facilitará os certificados e todos os documentos que forem necessários. Se ele, por conta dele, tiver condições de dar continuidade, então, de repente, também a universidade pode continuar acolhendo ele, né? Mas a ideia é essa, é importante que vocês entendam nisso, que é refugiados e solicitantes de refúgio. Depois, outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é o número de vagas disponíveis para as pessoas nessa condição. São pouquinhas ainda, muito poucas, mas nós, ao propor a resolução, pensamos que tem que ser assim, porque é algo novo, não é? Queremos ser. Então, não vamos não vamos colocar um número grande como de repente fizeram em outras universidades. De repente fomos muito discretos nessa colocação. Pode ser, mas achamos que num primeiro momento é o que cabe. Então seriam exatamente 12 vagas. 12 vagas. As duas para cada curso interdisciplinar, né? Então são dois cursos aqui de BCT em Santo André, dois cursos do BCT lá em São Bernardo, matutino e noturno, né? E os dois cursos de BCH. Então seriam duas vagas por curso. Essas duas vagas por curso, a proposta da PROAP, além disso, tem uma característica. A metade delas podem receber auxílio da universidade. Então seriam seis, apenas seis deles, que a universidade se comprometeria a ajudar com os auxílios que fossem necessários nesse sentido. Né? Falando de auxílio, não é só dinheiro o que conta, muitas vezes, para o refugiado. Na Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, houve uma experiência muito interessante com o anjo da guarda. Quem seria o anjo da guarda? Seria aquele aluno da graduação, já mais velho, de repente, já nos últimos anos de graduação, que decide ajudar o refugiado para lhe ir tirando todas as dúvidas, para ver o que está faltando, para mostrar o caminho das pedras. Então, isso, evidentemente, nós também podemos nos aproveitar dessas experiências positivas. E, uma vez chegado aqui o refugiado, né, poder ajudá-lo nesse itinerário acadêmico aí. O que mais eu posso comentar? Nós bolamos esse ingresso de uma forma o mais orgânica possível, através do exame do Enem, e então com o nosso edital da UFABC para o SISU, não é? Para o sistema integrado que disponibiliza as vagas, nós vamos então, a nossa ideia é que nós podemos incluir no edital essa característica e fazendo essa distinção também, né? Daqueles seis refugiados que não precisam de auxílio nenhum, porque de repente é possível encontrar também refugiados nessa condição um pouco melhor do ponto de vista financeiro, mas pelo menos a metade, né, que receba essa ajuda da universidade. E restamos aqui à disposição de vocês para as dúvidas que vocês tenham, que de repente não apenas eu poder responder, a professora Júlia, que vai ser a próxima coordenadora, a professora Adriana, a professora Paula Ativa, que acompanhou bem de perto com o professor Leonardo, e o Silvio, que está aqui atrás de nós.
Obrigado, Blanes. Eu consulto se o Silvio, pela PROAP ou a PROGRADE, que é complementar, ou fazer alguma manifestação. Obrigado, Silvio. Bom, agradeço então e coloco em discussão então a proposta. Primeiro inscrito, o conselheiro Cedric.
Professor Blanes. Boa tarde. Boa tarde, professor Blanes. Boa tarde, Júlia. Eu acho muito importante a iniciativa de vocês. Eu só tive uma dúvida aqui no artigo 11º, não ocorrendo o preenchimento das vagas reservadas aos refugiados nos termos do artigo 5º, inciso 1º, essas vagas deverão ser disponibilizadas aos refugiados em geral, segundo a previsão do artigo 1º e vice-versa. Que previsão é essa do artigo 1º? artigo 1º, se eu entendi, fala de reservar 2 vagas oferecidas anualmente pela UFABC.
Professor, só um minutinho. Vamos fazer blocos de questões? Eu pediria que anotasse. Aí respondem em blocos de 3 perguntas. É isso, conselheiro. Obrigado. O conselheiro Federico.
Obrigado. Então, eu queria simplesmente trazer à tona uma questão sobre a preservação da universidade no futuro. Então, eu queria trazer o caso de um aluno que já tinha acontecido na pós-graduação, mais ou menos no ano 2013, que eu era coordenador de energia, professor Carlos Kaminski era o pró-reitor de pós-graduação, e houve um aluno venezuelano, Julián, acho que o professor Herculano pode falar mais. Esse aluno entrou como aqui no Brasil como refugiado político. O visto foi concedido no Conselho em Brasília e entrou ao Brasil assim como com visto de refugiado. E o currículo dele era admirável, físico, tudo, né? E entrou aqui na pós-graduação, infernizou a vida de todo mundo. Infernizou a vida de professores, alunos, até o ponto da violência, né? De ameaçar que ele era das FARC. Começou a mandar e-mails ameaçantes com uns desenhos estranhos. Quem sabe muito bem quem passou tudo isso foi o professor Kaminski. Era perseguido até na rua, até na casa dele. E ele entrou assim com processos na Justiça Federal. Entrou assim com várias acusações contra alunos. O único que conseguiu a pós-graduação foi que termine a bolsa dele para poder já jubilar, né? E assim aconteceu, só que depois ele entrou com processos. Né? Então, eu só quero alertar, né? Como que a universidade se pode defender contra isso. Aqui no artigo 10 aí, desta proposta, fala sobre, a título é constatação de falsidade nos documentos apresentados, mas naquela ocasião houve falta de como a universidade se defender contra esse fato. E o aluno, quando eu entrei na internet, aí esse aluno, porque o professor Camis que me deu assim como fazer alguma coisa sobre esse aluno, né? Porque ele falava espanhol, eu também. Eu entrei na internet e ele já vinha desde a Venezuela. Ele estava processado pela polícia lá na Venezuela, ameaçou os professores de lá da Universidade de Bolívar, de Simón Bolívar de Caracas, e entrou ao Brasil como refugiado. E aqui não, agora não sei como está, mas eu só queria trazer a tona isso aí, para nos proteger, né? São casos extremos, obviamente, são casos assim que não são gerais, mas aquela vez foi falta mesmo, assim, não existia nenhum mecanismo de se defender contra esse aluno. Então, por isso que eu não quero desmerecer nada, não me interpretem mal, simplesmente para proteger nossa instituição das possibilidades, né, futuras sobre essas questões, deixar bem claro nas resoluções, nos documentos. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, Federico. Herculano.
Bom, essa situação aí, bom, já foi introduzido o assunto que eu ia comentar. Eu acho que a resolução é muito importante, tem que ser feito assim, algo nesse sentido. Porém, essa experiência aí com o Julián, ele, de fato, o grande detalhe aí que gerou, que pôde gerar tanta confusão, foi o fato dele entrar com... Não tinha o pedido de refugiado ainda definitivo, né? Estava em solicitação. Então, ele tinha uma solicitação provisória, enfim, né? Então, a matrícula na pós-graduação foi feita... em condições um pouco excepcionais, porque todo mundo, obviamente, entendeu a situação e trabalhou com a maior boa vontade. Mas, e aí, ele veio muito bem recomendado também, enfim, ele tinha passado por outras instituições, né? Então, o que eu sugiro que, talvez, enviar para a Procuradoria Jurídica para, talvez, refinar essa resolução para incluir algum tipo de normativa que preserve a universidade de casos que são excepcionais. Então, o cara solicitando visto, ele pode ficar um tempão no Brasil e ele é quase um cidadão que não pode ser criminalizado por nada, enfim, o cara é inimputável. Então, É uma situação que a gente passou por isso, foi bem complicado, talvez dá uma refinada, né? A ideia não é evitar, mas sim precaver a universidade por conta desses possíveis problemas, né? Obrigado.
Obrigado, Herculano. Eu volto a palavra ao Blanes para essas três intervenções.
Sobre a redação do artigo 11, talvez a leitura assim, isolada fica uma coisa meio difícil de entender, né? A ideia é a seguinte: não ocorrendo o preenchimento das vagas aos refugiados, reservadas aos refugiados nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, estamos nos referindo aos 50% de extrema vulnerabilidade, tá? Então, se não se preenchem essas vagas, que seriam 6, no total de 12, então deverão ser disponibilizadas aos refugiados em geral. Segundo a previsão do artigo 1º, na verdade, no artigo 1º só se fala das duas vagas, não é? Só se fala das duas vagas. Então, talvez não foi a redação não foi das mais 10, mas a ideia é essa. Podemos dar uma melhoradinha nessa redação para que fique mais clara, de fato. Depois, com relação à observação do professor Frederico e do professor Herculano também, né, que acho que vai no mesmo sentido de se proteger com relação a eventuais abusos de pessoas que, tendo obtido esse primeiro documento de solicitação do refúgio, né, então, de repente, pois acabam pedindo coisas inapropriadas ou criando um mal-estar, né? Então, nesse sentido, eu queria comentar duas coisas. Uma, assim, meio que de senso comum. Quer dizer, gente mal-intencionada há em todas as áreas, né? Então, e a universidade acho que sabe muito bem disso, né? Infelizmente, nesse caso, então, era uma pessoa nessa condição, não é? Mas quantas outras pessoas também, não é? E devem ter passado pela procuradoria bastantes casos, bastantes esdrúxulos nesse sentido. Então, enfim, é uma questão pontual. De qualquer forma, acho que não tira essa precaução que estão mencionando, né? Que nós devemos ter e que, já como apontou o professor Frederico, está em termos de documentação bem esclarecida no artigo 10, que não passou oficialmente pela Procuradoria, passou extraoficialmente, mas, de fato, houve conversas nesse sentido, sabe? Até por conta da experiência das outras universidades. Então, nós verificamos que essa é uma questão crítica, essa é uma questão documental, é uma questão crítica, e aí pronto, já colocamos esse artigo aí. Acho que a gente querer se precaver de todos os eventuais abusos, aí vai ficar muito difícil, sabe? Tentamos fazer isso da melhor forma possível. Agora, que de repente deverá ser compulsada uma vez ou outra a procuradoria, é possível, não vou dizer, não podemos, mas eu acho que faz parte do dia a dia também da universidade. Eu não vejo aí nessa resolução jamais como proteger isso nesse sentido. E a última coisa que eu queria comentar também, e que é interessante, que está na resolução e que às vezes passa meio despercebido, é que a condição de refúgio, ela precisa de um sigilo, muitas vezes. Ela precisa de um sigilo. E aí, então, a universidade precisa estar atenta para isso, porque o refugiado, às vezes, vem numa condição de perseguição, onde, né, e ele pode ser localizado. Então, nesse sentido, nós procuramos também colocar na nossa normativa a possibilidade de usar nome social, quando o sigilo e a segurança assim o exigirem. É isso que eu queria comentar. Não sei se algum colega quer falar mais. Leonardo, né?
Paula, só pela PROAP e pela PROGRADE.
Boa tarde a todos e todas. Eu entendo a preocupação colocada pelo professor Federico e pelo professor Herculano, mas, de fato, uma coisa é a universidade estar atenta e ter os mecanismos para detectar e tomar providências com relação a fraudes, no caso de refugiados, no caso da baixa renda, né? Hoje a gente tem vagas reservadas para alunos de baixa renda, a gente tem todo um trabalho de fiscalização para isso e depois, posteriormente, um trabalho de verificação e detecção nos casos de fraude. Isso eu acho que a gente está prevendo, inclusive, aqui nesse documento, e a gente já prevê nos demais que dizem respeito ao ingresso. Outra coisa é a gente ter como lidar com pessoas mal intencionadas, né? A gente teve recentemente um caso de uma aluna que agrediu fisicamente um docente. Ela teve todo um trabalho, um processo, até que se conseguisse tomar uma providência. Então, assim, existem mecanismos para isso, e eu não consigo ver se ser ou não refugiado faz isso mais ou menos provável, né? Eu não consigo imaginar se isso, de fato, tem relação direta com o tema que está sendo tratado aqui. Aí, com relação à sugestão do professor Cedric, talvez o professor Leonardo dê uma sugestão de mudar a redação do artigo 11º para não ocorrendo o preenchimento das vagas reservadas aos candidatos refugiados nos termos do artigo, nananana, deverão ser disponibilizadas aos demais candidatos refugiados. E aí continua o restante. Não sei se ajuda o professor Cedric, se esclarece. Ou a gente pode pensar também numa nova reformulação.
Algum comentário, Silvio? Não. O próximo inscrito é Vitor.
Bom, o que eu ia dizer já... Boa parte foi antecipado pela Paula. Eu acho que há um risco bastante sério em discutirmos a questão de possibilidades de agressão, de vulnerabilidade de servidores da universidade e alunos quando discutimos o tema do recebimento de refugiados na universidade. Eu acho que o professor Frederico certamente concordará comigo que não há qualquer tipo de relação de violência dentro da universidade com a condição de estrangeiro, né, professor? Eu acho que se a gente faz essa discussão dentro desse tema, a gente confunde coisas que são muito perigosas de serem confundidas. A gente foi citado aqui um caso, mas poderíamos citar vários casos de agressões de discentes contra professores, de agressões de professores contra professores, de agressões de professores contra alunos e alunas, enfim, e que a condição de estrangeiro, a condição de brasileiro, a condição de extraterrestre, enfim, não faz qualquer diferença nessa relação de violência. Concordo com a posição da professora Paula de que esse é um assunto que a universidade precisa se debruçar, de criar os mecanismos de mediação de conflito, de criar os mecanismos de punição quando for o caso, e é algo que já vem sendo debatido. Então, minha sugestão é que esse assunto não seja objeto de tratamento nesta resolução, porque se entrarmos com qualquer vírgula nesse sentido, nós estamos criando uma associação de coisas que são absolutamente não associadas, né? E a gente vai entrar em um terreno bastante perigoso. Eu acho que as preocupações que devem estar aí, que já estão, no meu entendimento, nessa resolução, são as preocupações com as comprovações documentais, com respeito aos procedimentos, com respeito às instâncias formais. Me parece que isso já está bastante coberto por esta resolução. Então, essa é a minha posição.
Obrigado, Vitor. Cedric.
Então, com relação a esse artigo 11º, eu acho que basta não ocorrendo o preenchimento das vagas, nos termos do artigo 5º, inciso 1º, essas vagas deverão ser disponibilizadas aos refugiados em geral. Ponto. Né? Então, segundo previsão do artigo 1º, poderia deixar porque aí ficou claro que são os refugiados em situações extremas. Com relação à discussão seguinte, que o professor Vitor acabou de se manifestar, a professora Paula, eu concordo, eu compreendo, mas existe uma outra questão que eu pergunto para vocês, especialistas. Passei quase 4 anos nos Estados Unidos com visto J1. A Júlia, que foi mais esperta que eu, foi para o Canadá e passou o pós-doc dela lá. Mas no meu visto J1 vinha escrito claramente que eu não podia me envolver em política nos Estados Unidos. E eu imagino que a maioria dos países toma esse tipo de precaução. Né? E a questão, então, que a gente tem que se debruçar aqui é: os refugiados que vierem para o Brasil, eles podem atuar politicamente nas questões que os expulsaram dos seus países de origem ou não? Né? Então, essa é uma questão mais complicada. Qualquer brasileiro pode tanto defender o Nicolás Maduro quanto ser contra ele. E um refugiado venezuelano que vier para o Brasil, ele pode também? Essa é uma questão que eu acho que talvez seja o cerne da discussão aqui, que a gente precisa levar em conta. E se for o caso, eu acho que isso poderia ser resolvido com um artigo na linha de os refugiados devem se abster de discussões políticas envolvendo a pública, né? Discussões políticas públicas, algo nessa linha. E em caso de denúncias, essa será julgada pela própria comissão que vocês estão propondo, que é CES, se eu não me engano. Então, é só uma sugestão de uma maneira como a gente poderia, talvez, cercar por esse lado. Obrigado.
Obrigado, Cedric. Isis.
Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria aqui saudar que essa é uma das primeiras resoluções que vem para o Conselho, né, fruto aí da CEPAF, que é uma comissão que foi criada aqui por esse Conselho e que cumpre uma função muito importante do ponto de vista de debater as políticas afirmativas e para onde a UFABC caminha nesse sentido. Né? E assim como outros debates que estão acontecendo na CEPAF agora, que são muito de interesse de serem colocados numa universidade que tem, enfim, como mote a inclusão, o debate de políticas afirmativas e a construção de um novo tipo de universidade. Nesse sentido, também é uma alegria muito grande a gente poder estar discutindo aqui a questão da reserva de vaga para refugiados e esse trabalho que essa comissão, que antes mesmo da CEPAF, vem construindo, né? Chega com uma qualidade muito boa e uma disposição muito grande da gente conseguir superar debates que estão colocados na sociedade que não tratam de fato sobre a condição de você, da solidariedade entre os povos, de você imaginar um mundo sem fronteiras, onde a gente possa receber, por exemplo, os refugiados no Brasil com direitos, né, iguais aos nossos, que possam de fato ocupar os espaços que a gente ocupa. E eu acho que a gente está debatendo isso aqui é de grande valia. Né? Nesse sentido, também, muito de acordo com o que a Paula e o Victor colocaram, eu acho que nós devemos ter muito cuidado nas associações que a gente faz nesse debate que a gente está colocando aqui. Associações que, às vezes, nos passam, né, não sei se desapercebidas é a palavra, mas a gente não presta atenção em como a gente coloca essas associações e, de fato, são terrenos perigoso a se pisar, porque não tem absolutamente nada a ver. A gente está tratando aqui da reserva de vagas para pessoas sem pátria, que são forçadas a sair da sua terra de origem, reconstruir as suas vidas e a universidade, cumprindo, inclusive, com a lei brasileira, tem a possibilidade, a UFABC tem a possibilidade de dar um passo a mais e, de fato, de exercer uma política afirmativa que é muito importante no sentido da gente construir construir aí, enfim, construir ciência e vencer os debates da xenofobia. E, enfim, acho que queria saudar esse trabalho que foi construído e estou completamente de acordo com a resolução assim como ela foi apresentada.
Obrigado, Isis. Eu retorno a palavra ao professor Blantz.
Então, respondendo ao professor Cedric, acho que vale a pena aí lembrar várias coisas. É interessante a observação dele, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que os ânimos estão exaltados e as opiniões nem sempre se manifestam da forma mais apropriada. Mas, eu diria ao professor Cedric que talvez, primeira coisa, os Estados Unidos nunca primaram por ser um bom exemplo de respeito aos direitos civis e políticos. Muitas vezes houve suspensão desses direitos. E é interessante que o professor Cedric comparou com o Canadá, que é um país que também tem bastante refugiados, e, no entanto, não coloca essas exigências. Por que é que nós poderíamos escorregar num terreno bem perigoso aí, colocando qualquer coisa desse tipo? Porque temos a Constituição que garante a todas as pessoas estrangeiras ou brasileiros a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, não é? É claro que os estrangeiros não podem votar, não é? Então, nesse sentido, não é? Mas seria, acho que seria demais, até, por exemplo, permitir o ingresso de um refugiado numa universidade e falar para ele, olha, aqui você pode entrar, mas não fala um pio de política. Até porque a universidade é exatamente esse espaço aberto ao diálogo, à pluralidade. Então, eu até posso entender qual é o intuito para evitar problemas desnecessários, mas aí eu acho que temos que acolher essas pessoas com esse ânimo, né? Com um ânimo de diálogo, mostrando para eles que se lá naquele país de onde eles vêm houve uma ditadura, houve uma repressão, aconteceu exatamente isso, a liberdade deles foi tolhida e sempre a liberdade, muitas vezes até a própria segurança, né? Pois que aqui não, aqui nós vamos acolhê-los e vamos conversar com eles, vamos ouvi-los e até enriquecer-nos com eles, de repente. Não é? Pode ser uma oportunidade ótima para ouvir o depoimento deles, para ouvir outras formas de pensar e acabar enriquecendo também o nosso próprio fórum aqui universitário, as nossas pesquisas, etc, etc. É o que eu queria comentar. E concordo com o que a representante dissente colocou a Isis. Concordo integralmente.
Obrigado, Brant. Eu consulto se tem mais alguma manifestação da PROAP ou da PROGRADE com relação a esse bloco. Não, não havendo, o próximo inscrito é a conselheira Maria Isabel.
Boa tarde. Eu queria começar falando que eu sou bastante favorável, né, a essa resolução. Eu vejo ela como uma continuação dos trabalhos que a cátedra já vem desenvolvendo, né, aqui na universidade, quando a gente teve curso de português, né, para pessoas das condições. Então, eu vejo que assim, é algo bastante natural, né, dos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos com a cátedra e as parcerias que a gente tinha dentro da universidade e fora. Essa reserva, né, essa de vagas para essas pessoas. Dentro da discussão, eu acho que assim, nós já temos mecanismos dentro da universidade e fora da universidade para preservar a integridade do indivíduo. Né? O caso que o Federico apresentou, que foram apresentados, né, acho que a gente já tem mecanismos que preservaria, por exemplo, no caso de um aluno mal intencionado ou de um aluno que... ou de uma pessoa, né, que queira partir para a violência, alguma coisa assim, nós já temos mecanismos para preservar a outra pessoa. Eu acho que não necessariamente essa condição de refugiado
implica, aliás, eu não acredito que implique nisso, né? É, e uma outra coisa também, assim, eu acho que a gente está propondo um diferencial no ingresso, né, que seria por essa, com essa cota, e não um diferencial ao longo de todo o tempo que o aluno esteja aqui dentro. Eu acho que a partir do momento que o aluno aqui está, ele é um aluno como qualquer outro. E a resolução em si, ela apresenta, por exemplo, a questão de uma pessoa que está em alta vulnerabilidade de usar um nome social para preservar a sua própria integridade. Então, eu vejo que nós temos aqui uma série de mecanismos de preservar e de que a gente não trate esse indivíduo de maneira diferente o tempo todo que ele aqui estiver. E eu acho que, assim, se a gente pensa nas outras cotas que nós temos na instituição, elas são da mesma forma. Às vezes é um diferencial no ingresso, mas não um diferencial na sua... a partir do momento que o aluno está aqui na instituição. Eu entendo dessa maneira. E finalmente, assim, só para terminar, eu vejo que, assim, a gente falar em alguma forma de restrição de direitos ou restrição do que a pessoa possa falar ou do que ela possa participar é totalmente contrário ao primeiro ponto que aprovamos aqui hoje, né? Se aprovamos uma resolução contrária, né, ao ataque à autonomia universitária que está acontecendo, como que a gente vai, ao mesmo tempo, discutir a restrição de direitos de pessoas que querem estar na universidade? Eu acho que é um contrassenso de nós mesmos, né, de todos nós enquanto conselheiros. Obrigada.
Obrigado, Maria Isabel. Conselheiro Giorgio.
Primeiro, quero parabenizar os integrantes da cátedra e a PROAP e a PROGRAD por trazer essa resolução para a gente, que é importante e que coloca a Federal da BC de novo na vanguarda dessa discussão tão contemporânea. Que acho que não é só assumir a responsabilidade social. Aqui também, como foi falado, a gente traz para a universidade outras experiências que enriquecem a vida dos alunos e dos professores. E, sinceramente, eu me sinto extremamente incomodado, com todo respeito aos conselheiros, entendo suas preocupações, eu lamento muito que a gente está discutindo uma resolução sobre refugiados e a gente vai discutir violência, a gente está discutindo, eu não imaginava isso, de uma universidade que é conhecida nacionalmente como uma universidade com o maior número de professores estrangeiros, tem isso também. Bom, dito isso, é com o reitor também, né? Mas, enfim, é assim. Então, são questões que devem ser tratadas, sim, mas não aqui, nesse ponto de pauta. É claro que podemos e devemos tratar essas questões, mas não há nenhuma relação. E, professor Cedric, tem questões que são do âmbito da competência da lei federal, não aqui do CONSUNE. O que o refugiado pode ou não pode em território nacional não é o CONSUNE que vai regulamentar, é a lei federal, entendeu? E nós deveríamos, em defesa da livre expressão, inclusive tensionar, sempre dar um passo à frente disso. Quando eu cheguei no Brasil em 90, tinha ainda a lei de estrangeiro, agora foi naturalizado, já há mais de 10 anos, mas fiquei muito a Polícia Federal falando, tá ali, lei de estrangeiro, você não pode se envolver em política. Mas em 1990, a Polícia Federal já falou, mas a gente não leva isso mais muito a sério, porque já estamos numa democracia, porque a lei de estrangeiro é da época da ditadura militar, entendeu? Então, inclusive, foi revogada agora essa lei de estrangeiro. Mas, de qualquer forma, a questão é que não é de competência do CONSUNE. A gente está aqui regulamentando uma iniciativa da PROAP, do PROGRAM, da Cátedra para acolher refugiados, né? E ter essa experiência dentro do processo de seleção dos nossos alunos. E nós podemos, se há um problema sério na universidade, ter outro ponto da pauta no próximo CONSUNE sobre a questão de violência, se existir realmente uma questão que o CONSUNE precisa. Mas não misturar essas coisas e muito menos a competência da lei federal. Obrigado.
Obrigado, conselheiro. Conselheiro Daniel Pansarelli.
Bom,
saudar os colegas que estão apresentando aqui a proposta, que é muito interessante. Eu fico muito feliz sempre que o Consune pode discutir políticas propositivas para a universidade. É sempre muito mais legal do que quando a gente tem que resolver problemas que já estão batendo aí na nossa porta. Uma parte da minha fala seria parecida com a do professor Jorge, então eu vou reduzir bastante essa parte e dizer basicamente assim. Acho que o documento ele tem também um perfil, um caráter simbólico. Né? O Conselho Universitário da UFABC dizer que acolhemos refugiados tem um papel simbólico importante. E nesse sentido, me parece que não é o espaço para se esmiuçar sanções. Né? Acho que as preocupações que os colegas manifestaram são muito pertinentes, mas há outros documentos da universidade que regulam o processo disciplinar discente. Na minha leitura, o que seria adequado seria, uma vez aprovado esse documento, ou mesmo paralelamente a isso, lermos o regimento disciplinar da universidade e verificarmos se lá é preciso fazer alguma emenda em função dessa inclusão. Né? Porque aí o código disciplinar fica reunido só em um lugar também, não fica um pedacinho em cada documento, de modo que na hora que a comissão for disciplinar tiver que trabalhar, ela tem que ter na sua mão dezenas de documentos, porque para cada caso está espalhado em um lugar. Né? Então, me parece que aqui a gente tem que falar da inclusão, do acesso da permanência dos refugiados, e acho que o documento faz isso, e talvez, junto com isso, emitir, quem sabe, a PROGRADE e a PROAP, um alerta para que reveja os documentos que regulam a disciplina estudantil, para verificar se é preciso lá alguma alteração, em sendo necessário, pode voltar, não sei se é aqui ou se é para o CONCEP o conselho adequado. Apenas acho que no sentido que o Jorge coloca mesmo, de separarmos as discussões. Quanto a esse documento que está proposto, e que, portanto, a meu ver, não deve tratar da especificidade disciplinar, embora seja um assunto importante, deve ser tratado no lugar certo, eu queria propor duas pequenas alterações no artigo 9º. Uma meramente textual e a outra uma supressão que me parece desnecessária. São as duas únicas observações que eu teria ao documento. No final do próprio texto do artigo, ele repete a expressão sobre essa alteração. Né? Então dizem, havendo alteração no status jurídico do refugiado ou do solicitante de refúgio, tão logo esteja ciente dessa alteração, deverá comunicar à universidade o mais breve possível. Ponto. Né? Não precisa repetir que é sobre essa alteração. Supressão meramente formal. Mas, principalmente, eu queria falar desse artigo, na minha leitura pode ser suprimido todo o parágrafo único, uma vez que todo e qualquer estudante da universidade já tem direito de solicitar esses documentos. Né? Então, eu acho que gera aqui uma redundância, uma confusão desnecessária, sugiro a supressão deste parágrafo. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Daniel. Volto, então, a palavra aos proponentes, professor Blanes.
Muito bem-vindas, então, às ponderações do professor Giorgio e do professor Daniel Panzarelli. E também entendo que essas sugestões com relação ao artigo 9 realmente vêm a deixar o texto mais claro e mais enxuto. Concordo que esse parágrafo único, de repente, foi um excesso de zelo, né? No sentido de imaginar que a universidade não quisesse estender esses certificados, mas é claro que é uma obrigação de qualquer órgão público. Eu acho até interessante suprimir. Eu não creio que os meus colegas tenham problema com relação a isso.
Eu consulto se tem mais alguma informação, Paula.
Só respondendo à sugestão do professor Daniel, já adianto que não há necessidade de rever o regimento da Comissão de Transgressões Disciplinares, até porque, como disse a conselheira Isabel, depois que o aluno ingressa na universidade, ele será tratado como qualquer um. O que sim haveria necessidade de pontuar, e já está nessa resolução, os casos de fraude no ingresso. É isso sim, então acho que nesse sentido está resolvido.
Esqueci de agradecer a contribuição da conselheira Isabel.
Obrigado, Blanes. Eu só queria, até lembrando os comentários da conselheira Maria Isabel, há que se destacar que na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é apenas um instrumento dentro de uma política que pode ser mais ampla, numa política de tratamento dos refugiados, que se insere numa política maior de direitos humanos. Isso sim, a Divisão de Direitos Humanos está, juntamente com a Cátedra, trabalhando nesse detalhamento e aí sim abrindo outros instrumentos, como já foi citado aqui, o reconhecimento a diplomas nessa situação de refugiados, em outras situações similares. Enfim, existem outros instrumentos, só que devem ser tratados oportunamente. Então, e bem lembrado que nós já, através aí da Assessoria de Relações Internacionais, já oferecemos cursos de línguas que contemplaram refugiados ou pessoas que pediram refúgio, né, em alguma situação. Então, mas esses são outros instrumentos de uma política maior que deve ser, já está em discussão e deve ser trazido para a discussão desse conselho também no futuro. Temos aqui mais 6 inscritos. Paloma é a próxima.
Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de parabenizar os proponentes, pois é com grande satisfação que eu vejo que ainda há quem se preocupe, né, com os direitos humanos e principalmente nesse caso, né, dos refugiados. Segundo lugar, me preocupa o rumo que alguns comentários têm tomado, portanto, gostaria de um esclarecimento da área demandante. Seria preciosismo demais colocarmos que não há restrições de nações para solicitar a participação para concorrer às vagas, apesar da resolução do CONARES já tratar disso, né, do Estatuto do Refugiado, no caso, já tratar disso. E digo isso, explico aqui por quê. Daqui a pouco teremos uma lista, pelo jeito, das nações que aceitaremos e dos refugiados que não aceitaremos, né, por alguns comentários. Então, e hoje a gente tem determinados componentes aqui, então eu só gostaria de tirar realmente essa dúvida com a área demandante, por favor. E, por último, é bem da verdade, vamos para com essa mentalidade colonial que aqui se coloca e fala de nossos vizinhos latino-americanos como se povos de determinadas nacionalidades fossem muito melhores, né? Obviamente que isso não é real e a nossa resolução está tratando de um outro assunto. E é um assunto que tem uma relevância muito grandiosa. E eu gostaria que ela fosse tratada com o devido respeito. Muito obrigada.
Obrigado, conselheira. Conselheiro Carlos Eduardo, ele está ausente. Conselheiro Hark.
Boa tarde. Professor Blanes, gostaria de parabenizar aí pela proposta. Eu me lembro que quando eu estive no Japão, estudando no meu curso de pós-graduação em 82, eu fui convidado para participar de uma discussão sobre refugiados e fui perguntado como nós tratávamos essa questão no Brasil. E naquela época eu não sabia o que responder, porque em 82 não tínhamos essa discussão aqui no Brasil. Se tínhamos, era assim, uma coisa muito pequena, e eu realmente não tinha contato, né? E hoje eu vejo que os tempos mudaram, as condições, relações entre países, conflitos mudaram, né? E esse assunto é um assunto nosso, cotidiano. Então, dessa forma, eu entendo a importância, né, de nós discutirmos essa questão aqui na nossa instituição. Eu só queria fazer uma proposta, só uma questão técnica no artigo 1º, professor Blanes.
mudar a descrição para reservar 12 vagas oferecidas anualmente pela UFABC para refugiados e solicitantes de refúgio no processo seletivo de ingresso na graduação, vírgula, sendo 2 vagas para curso interdisciplinar. É só uma questão de descrição para melhor descrever o número. Porque quando eu li, eu achava que era 2 vagas apenas, e não é. No fim, quando eu li tudo, eu percebi que teria que fazer um cálculo, né? Mas é importante descrever claramente. É só essa a minha proposta. Obrigado.
Obrigado, conselheiro. Conselheiro Carlos Eduardo.
Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, aí, né? Tem algum. A PROAP, uma comissão que foi instituída aqui pelo Conselho, teve uma importante participação das lutadoras na instalação dessa comissão. E iniciar minha fala aqui, eu acho. Eu fiquei. Eu estava na reunião da. E foi. E feliz assim de a maneira como estava avançada já no sentido de construir essa resolução e garantir na. Muito perto, muito. Então, e eu acho muito importante a gente ter conseguido avançar nessa discussão. Nós estamos vivendo num momento que é de uma crescente e um momento internacional de uma crise muito grande, né, de migrações forçadas. E a questão dos refugiados não pode, de maneira alguma, se colocar menos importante dentro da universidade, dentro da discussão desse conselho. E acho que é um avanço grande, no sentido da unidade entre os povos, e acho que é tímido ainda, né? 12 vagas, se fosse por nossa intenção, iria mais, mas acho que já é um apontamento muito vitorioso, e acho que, na verdade, a minha inscrição foi mais no sentido de uma preocupação com a maneira como a discussão foi conduzida, assim, né? No sentido de algumas temáticas serem colocadas nesse debate, me parecendo bem problemáticas, a exemplo da questão da liberdade de expressão, né? Eu acho que a questão do refugiado, ele já é uma dificuldade, assim, né? Vários países, inclusive, a solicitação de refúgio é por sérios ataques e violações dos direitos humanos e das liberdades que esses refugiados passaram em seus países. E a gente discutir que não podemos, que devemos tolher essa liberdade de expressão, né, ou tolher essa participação política, ou que seja defender lado ou outro de sua própria questão de refúgio, acho que é um problema muito grande, que devemos, na verdade, pensar em mecanismo diferente, né, em mecanismo de incentivar e avançar nesse debate político da questão do refúgio e da questão das violações que tal refugiado possa ou não ter passado e sua posição acerca de tais conflitos a que foi colocado.
Então, obrigado, conselheiro. Bom, encerramos o quarto bloco. Eu devolvo a palavra ao professor Blanes e aos proponentes. Microfone para o professor.
Obrigado. Agradeço, então, as colaborações da conselheira Paloma, do conselheiro Carlos Eduardo, que entendo que ambas vão no mesmo sentido, né? De não colocar restrições a esse acolhimento. Interessante, posso comentar que às vezes a gente tem a impressão que os refugiados virão de longe, virão da Síria, ou virão. Durante um bom tempo, o maior número de refugiados no Brasil foram colombianos, porque a Colômbia realmente estava numa situação de guerra civil e o único jeito deles encontrarem salvaguarda era indo para outros países, e o Brasil realmente acolheu bastantes colombianos nesse período. Agora, na situação da Venezuela, nós estamos também recebendo venezuelanos. Essa questão da recepção dos venezuelanos é mais complexa. A ACNUR está fazendo um sobre-esforço para ajudar o CONARE nesse sentido, porque, de fato, há algumas pessoas que fazem jus ao estatuto de refugiado e outras pessoas nem tanto. Então, aí é bem mais delicado isso, né? Mas, de qualquer forma, são países que fazem fronteira conosco e que precisam da nossa ajuda. Então, nesse sentido, eu entendo que o Brasil, naturalmente, vai ser um país que vai receber, ao longo do tempo, principalmente os irmãos latino-americanos, né? Entendo eu. Embora, claro, a mobilidade hoje, né, se dá de formas tão diferentes que estamos recebendo, temos refugiados palestinos. Em algumas cidades aqui perto de São Paulo, há várias comunidades de refugiados palestinos também, né? E estão recebendo muito hoje senegaleses e congolenhos. Os senegaleses têm mais dificuldade porque o país não está numa situação tão instável, mas o Congo, principalmente, eles costumam, o CONARE costuma conceder rapidamente a condição de refugiado para eles, né? Eles vêm com outra língua, nesse sentido, a cátedra tem procurado ajudar. Quero lembrar que a professora Adriana, que organizou através da Pró-Reitoria de Extensão o primeiro curso de português para refugiados, foi uma experiência interessante, na qual ajudaram os alunos. Os alunos é que nos ajudaram a dar aula e hoje estão nos pressionando, estão pressionando a cátedra para que deem outro curso. Queremos dar mais aula de português para refugiados. É interessante esse movimento, né? Porque entre os alunos nós percebemos que há interesse sobre essa temática. Depois agradeço também a contribuição do professor Hark, que eu acho que também vem a nada como, né, muitos mais olhos para olhar o mesmo texto, para ir melhorando ele. Acho que sim, acho que de fato fica mais claro o artigo 1º, que é um artigo importante para ter a noção de quantas vagas. Muito obrigado, professor.
Paula, tipo?
Só com relação a isso, professor Hark e professor Blanes, eu até entendo que esse número 2 logo de cara dá uma impressão, não é ruim, né? Uma impressão errada, mas colocar já o número 12 fixa o número de BIs que a gente tem hoje, de cursos, né, de ingresso que a gente tem hoje. Se porventura isso muda, a gente teria que mudar a resolução. Então, não sei se ficaria um pouco mais claro só invertendo a frase. Então, colocando reservar para cada curso interdisciplinar, duas vagas. Porque daí mesmo aparecendo o número 2, já está colocado no começo que é para cada um, pode ser? Tá bom.
Consulto se o Blanes a respeito dessa proposta.
Sim, sim.
Seria retirar o 12 e inverter, deixando reservar para cada curso duas vagas e manter o restante da redação. Nós vamos para o quinto bloco, aí com já conselheiros que já se manifestaram anteriormente. Professor Cedric é o próximo.
Eu havia pedido a palavra apenas para... Porque na fala do professor Blanes, ele não havia comentado a minha sugestão de revisão do texto, ele apenas comentou. E era simplesmente para ver se o professor Blanes achava que a reformulação que eu sugeri para o artigo 11º deveria ser levada em consideração quando a gente for votar esse documento. Era para isso que eu havia pedido a minha fala. Agora, já que a discussão continuou pelo outro tema, eu volto a dizer aqui, eu acho a proposta fundamental, eu acho muito importante a gente receber pessoas refugiadas e não os darmos a possibilidade de se manterem no Brasil, não faz o menor sentido, né? Isso é desumano. Agora, é uma questão muito delicada e que eu não preciso explicar para os professores das relações internacionais, quando um país sente que outro país age politicamente dentro dos seus interesses pessoais. E nesse sentido eu levantei aqui uma questão que eu acho que esse conselho pode discutir sim, apesar de haver uma legislação federal que eventualmente determine isso ou não, se a gente quer poder atuar nessa questão ou não. Então é uma questão muito clara, a gente pode não querer, a gente pode deixar a cargo dos órgãos federais, ou a gente pode, como conselho universitário, pensar se a gente tem que agir. E a minha proposta era na linha da própria CER ter uma certa autonomia para contactar esses refugiados e conversar com eles em casos de indícios de situações problemáticas. Né? Então, a minha sugestão foi simplesmente nessa linha, mas eu reconheço o know-how da CER e dos proponentes para avaliar se essa questão é melhor tratada aqui dentro ou não. Né? Então, a minha consideração foi simplesmente no sentido da gente discutir isso, que eu acho que está dentro do nosso âmbito discutir, sim. Obrigado. Tá. No artigo 11º...
No artigo 11º? Nós anotamos... Você quer... pode ser. Aí, Cedric, aí você verifica se é isso mesmo.
Não ocorrendo o preenchimento das vagas reservadas nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, essas vagas deverão ser disponibilizadas aos refugiados em geral. Ponto. Ah, tá.
Conselheiro Cedric, é isso?
É isso, conselheiro?
Tá bem. Então, entendi que está acatado pela área. Né? Mas vai haver o comentário. Conselheiro Federico.
Então, eu queria falar um pouco na situação também de refugiado, porque, no fundo, fui isso. Estou aqui, cheguei aqui no ano 79, ou seja, muito antes de que muitos conselheiros nasceram, né? Cheguei aqui quando a anistia estava começando, na época de Figueiredo, toda essa história, e passei tudo o que um estrangeiro sabe, né? Despedida da família, nunca mais talvez retornar. Cheguei com $40, para resumir as coisas, aqui a São Paulo. Então fui, no fundo, um refugiado econômico, né? E nunca tive nenhuma oportunidade de conseguir uma vaga, assim como refugiado, como a proposta aqui, como estão se referindo, com todos os direitos, né, de uso de restaurante, tudo, eu tivesse gostado e vários outros colegas ter essa oportunidade. Então, eu quero levantar várias questões aí que foram levantadas, principalmente pela Isis, Eduardo, Carlos Eduardo, mais ou menos dizendo, né, que mentalidade colonial, mais que qualquer um, eu sei que pode ser um estrangeiro, e nunca votei no Brasil. Estou mais de 27 anos, nunca votei nem para prefeito. Mesmo morando aqui, pagando impostos, todas essas questões. Então, eu acho injusto ver, por exemplo, que chegue um camarada de Sendero Luminoso e ele atravessa a fronteira no Acre e consegue o status de refugiado. Quando aqui em São Paulo, agora, milhares de peruanos, milhares de bolivianos trabalham escondidos, clandestinos, lá no Brás, principalmente em costura, todo mundo sabe isso, da escravidão, né? E não tem nenhum direito a conseguir a universidade e através de cotas, assim como de refugiados. Tudo bem, eu entendo, né, que é CONAR, é uma política muito maior, mas isso abre precedentes. Né? O sea, eu vou conversar porque com os bolivianos, por exemplo, falo, agora tem oportunidade de conseguir vagas na federal através de cotas por refugiados. Aí vai a corrida de começar a conseguir todo mundo aí querer ser refugiado porque abriu, né, a porteira. Então, eu só quero alertar para essas coisas. Né? Não podemos assim, simplesmente tomar um tema assim, a ligeira, e desqualificando as pessoas, né? Chamando de mentalidade colonial, que estão colocando coisas que não têm. Quem que vai colocar mais aún? Pergunta a os rapazes aí. Alguma vez sentiram na pele que coisa ser estrangeiro? Já se despediram de sua família?
ficaram fora do país longos anos sem ver a seus pais, nada. É uma época ainda quando era tudo a carta, nem existia e-mail, nada disso. Bom, então eu chamo a reflexão para isso, né? Bom, agora vamos ter cotas para refugiados e o resto de estrangeiros. Existe para milhares de peruanos, bolivianos, outros que estão aí. Que facilidades para estudar? Certo?
Obrigado, conselheiro. Nós temos o conselheiro Herculano, é o último inscrito, e não temos mais nenhum inscrito. Eu vou, então, encerrar as inscrições na fala do conselheiro Herculano. Por favor, microfone.
Bem, acho que a questão que eu havia colocado, e um pouco o Trigoso também tinha colocado, acho que não foi bem esclarecida, né? O problema que eu vejo é os solicitantes de refúgio, eles são inimputáveis. Então, o problema que a gente teve aqui com esse aluno, a questão da violência foi o menor deles. Então, ele utilizava a universidade como meio de tráfico de drogas. E a polícia não podia fazer nada porque ele era inimputável. Qual que é a minha sugestão? Que eu acho que a Procuradoria do Jurídica pode fazer uma sugestão melhor para melhorar esse documento. Qual foi um dos elementos que permitiu, por exemplo, que esse aluno fizesse isso? Ele não tinha uma identidade, uma série de identidade. Ele poderia obter esse documento, mas ele, enfim, não o fez. A minha sugestão é incluir no documento alguma coisa do tipo: as solicitações de ingresso de alunos refugiados serão protocolizadas mediante requerimento e apresentação de certa de identidade expedida pela Polícia Federal. Deverão ser encaminhadas à SER para análise, seleção e decisão. Né? Isso não exclui ninguém. O cara que, de fato, quer estar a fim de tornar a sua situação no país estável, estabelecida, ele pode ir na Polícia Federal e receber essa certa de identidade. Era essa a sugestão. Tenho certeza que a PJ tem condições de melhorar ainda mais isso daqui, para que a gente não exclua ninguém, inclusive os solicitantes de refúgio. Obrigado.
Obrigado, Herculano. Não tivemos nenhum inscrito, só estou checando, não tivemos nenhum inscrito nesse momento. Eu retorno, então, a palavra ao professor Blanes.
Muito bem, vamos lá. Vamos por partes, então, para eu não me perder. Primeiro, o professor Cedric. Com relação ao artigo 11, acho que ficou já bem gravado, né? Depois, com relação à questão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, eu concordo com as ponderações do professor Giorgio, nesse sentido, do professor Daniel, que no que diz respeito às grandes questões, elas obrigatoriamente têm que passar por um tratamento federal, não é? No entanto, não quero desconsiderar a sua proposta e interessante é que a sua fala chamou a atenção para algo que eu não comentei, mas que com essa resolução vai ser criado, que é uma comissão especial para refugiados. Então, dentro da universidade nós teremos uma comissão especial para refugiados. Evidentemente passará por uma regulamentação a posteriori, não é? Nossa ideia é que contenha membros tanto da Pró-Reitoria de Graduação, quanto da PROAP, quanto da própria cátedra. Né? E, de fato, naturalmente, essa comissão ela vai acompanhar não apenas o ingresso do refugiado, mas a própria vida do refugiado. Né? E, nesse sentido, é que a comissão terá liberdade, a resolução já, né, meio que antecipa isso, né? Para poder aconselhar essas pessoas, tá? para poder aconselhar, zelando, eu diria, principalmente pela sua segurança. Né? Eu não me preocuparia tanto com a questão política do país, mas pela própria segurança do refugiado, né? Pensando, digamos assim, na sua no seu, tanto no seu desempenho acadêmico como no, quanto no, no relacionamento com todas as pessoas da, da universidade, né? Então a ideia é essa, e eu acho que já está contemplada. Eu entendo que é uma preocupação natural que a comunidade universitária tem, né, ao receber essas pessoas, mas que de alguma forma isso já irá sendo resolvido, irá sendo encaminhado, né? Depois temos também a apreciação do professor Frederico. Na verdade é Federico, não é? Todo mundo deve falar errado, né, professor? É Federico. O professor Federico, eu entendo muito bem ele, porque eu sou estrangeiro também, embora já me naturalizei, consegui me naturalizar, mas eu deixei lá os meus pais no Velho Continente. Então, o professor Jorge também tá nessa condição. Nós entendemos perfeitamente as suas ponderações, entendemos mesmo, não é? E esse sentimento de dizer... E agora o professor Federico diz, bom, mas agora então toda essa gente, todos esses estrangeiros vão querer entrar na universidade, vai ser um Deus nos acuda isso daí. Aí eu queria lhe comentar o seguinte, no que diz respeito ao refugiado e ao solicitante de refúgio, as regras são muito claras. Então não adianta um boliviano querer se candidatar a refugiado, ou não adianta um peruano também tentar fazer isso, porque o CONARE tem regras muito estritas nesse sentido, não é? Então, eu diria, não existe esse perigo de que seja um tumulto agora, todos à procura da universidade. Não existe esse perigo, por quê? Porque, de fato, nós temos uma legislação federal que é até considerada por alguns estudiosos, como a professora Júlia, por exemplo, que é pesquisadora nessa matéria, que é bastante rigorosa e que, de repente, poderia ser ampliada, sabe? Poderia ser ampliada. Mas o CONARE acaba se circunscrevendo muito em casos mesmo de perseguição, né? E não quer abrir muito. Então, nesse sentido, professor Federico, eu acho que não tem perigo. E eu lhe convidaria a uma leitura aprofundada dessa nova lei do estrangeiro. Vale a pena. Até para aconselhar os nossos patrícios que estão por aí, não é? Alguns deles sofrendo muito, porque acho que agora há muito mais condições de melhorar, né? De conseguir um trabalho melhor, que não seja clandestino, né? E acho que não é? É uma das coisas, né? Nem tudo o governo acertou ao fazer, mas essa lei, que era uma lei que já estava sendo gestada faz tempo, né? E que veio substituir uma lei muito obsoleta, a famosa lei do estrangeiro, agora essa nova lei que se chama a lei do migrante, né? Acho que vale a pena lê-la com detalhe, e a universidade também vai, certamente já vão se produzir trabalhos nesse sentido para poder ver tudo quanto ela pode chegar, né? Em termos de políticas públicas, etc, etc. Para o senhor ter uma ideia, inclusive, há uma proposta de um, acho que é um deputado federal, que está tramitando no Congresso, mas não sei se vai conseguir, mas para permitir algo que já acontece na União Europeia, permitir que os estrangeiros votem nas eleições municipais. Há uma proposta nesse sentido que está tramitando. Não sei se vai chegar a bom porto ou não, mas eu acho interessante isso. E até, né, no sentido do que o professor Cedric estava comentando. Quer dizer, é evidente que o estrangeiro vive numa comunidade, num ambiente... E é lógico que pelo menos nesse ambiente local ele também possa contribuir, não é? E sugerir algumas coisas para melhorar. O professor Herculano comentou também, insistiu nessa questão de evitar condutas que possam atrapalhar a universidade, né? E propõe que a Procuradoria passe um pente fino na nossa resolução e se colocar algum artigo no sentido de exigir o documento de identidade para essas pessoas. Então, eu quero deixar claro para o professor Herculano o seguinte. Nesse ponto, a legislação federal e a polícia federal também é bastante rigorosa. Quando alguém solicita refúgio, a Polícia Federal obrigatoriamente tem que lhe conceder um protocolo da sua solicitação. Nesse protocolo consta um número e a partir desse protocolo, a Polícia Federal já é obrigada a estender uma série de documentos para essa pessoa. Não é? Principalmente o Registro Nacional de Estrangeiros. E nesse sentido houve polêmicas, né? Mas a Polícia Federal agora tá tendo que regulamentar isso de uma forma ainda mais estrita, né? Para que essas pessoas não fiquem assim a ir nem beira. Quer dizer, não é porque é um solicitante de refúgio que fica sem nenhum documento e que fica totalmente sem eira nem beira para poder trabalhar, para poder desenvolver as suas atividades, etc, etc. Não, então, todos os documentos que a Polícia Federal, a partir do protocolo de refugiado, é obrigada a dar, é o que se pode exigir para essas pessoas e pronto, não tem por que ficar a toda hora compulsando a Procuradoria, pedindo para que nos deixe, né, com uma certa tranquilidade para coisas que já está tudo, nesse sentido, está tudo regulamentado. Era isso que eu podia comentar. Não sei se ficou alguma coisa no tinteiro, se esquecemos alguma coisa de...
Silvio e Prograde, PROAP e Prograde.
Que foi encerrado o debate, né, com o professor. Então, diante do acolhimento, do esclarecimento das propostas apresentadas, eu gostaria de propor que o assunto fosse colocado na ordem do dia. E, de repente, pode ir até, se for aprovado, por esse conselho, até poderá ir ser considerado no próximo edital interno. Tá? É a minha proposta.
Paula.
Só um comentário com relação à fala do professor Federico. Eu não concordo que isso abriria porteira de maneira alguma, mas se fosse o caso, a UNB, por exemplo, tem vaga para refugiado desde 2007. A UFMG é a Federal Juiz de Fora desde 2004. Isso soma várias outras universidades, no mínimo 10. Então, não é a gente que está abrindo a porteira, se é que isso é verdade. Outras universidades já recebem refugiados. E se isso fosse motivo para as pessoas requererem a situação de refugiado, a gente já teria percebido isso, né? No mínimo desde 2004. Obrigada.
Só para complementar, eu gostaria de dizer que todos esses candidatos, para poderem ingressarem na UFABC, está previsto aqui por essa resolução, de que eles terão que fazer o Enem, né? Eles terão que participar dessa prova, e para participar da prova, eles precisam apresentar um documento de identificação válido no território nacional. Então, não é qualquer carteira de identidade do seu país de origem, é um documento nacional, com validade nacional. Então, se ele não tiver um documento desse, ele nem consegue fazer o Enem, e nem vai conseguir ingressar, participar desse processo seletivo previsto por essa resolução.
Desculpa, Paloma, você está pedindo a palavra para?
Que eu tinha feito um questionamento para a área demandante e não foi respondido até o momento.
Sim.
De esclarecimento. Então, era só retornando a esse...
Com relação aos países, a designação dos países...
Isso mesmo, era só esse pedido de esclarecimento novamente, só reiterar isso. isso e tá. Eu vou voltar para a área de manejo.
Obrigado. Eu, então, antes do encaminhamento proposto pelo conselheiro Silvio, eu volto para a área demandante para esse esclarecimento que a Paloma coloca.
Paloma, você pode colocar de novo, por gentileza? Desculpa.
Eu gostaria de saber se, de um esclarecimento, se seria preciosismo demais nós colocarmos na própria resolução que não há restrições de nações alguma, né, visto o próprio rumo que tomou aqui as nossas, os comentários, apesar de já a resolução falar do Estatuto do Refugiado, né, então, ou seja, isso já está contemplado de alguma maneira, isso já seta para uma outra resolução. Mas aí eu gostaria desse esclarecimento somente da área demandante. Muito obrigada.
Por favor. Blanes.
Agradeço a oportunidade, Paloma, para poder esclarecer isso. Né? E assim, do ponto de vista da legislação internacional, não se faz restrição. Não há restrição. Não há restrição. Quem faz a restrição é o Estado. É o Estado. Mas o Estado não pode fazer a restrição de uma forma arbitrária. Não é? Então, qualquer Estado de direito democrático que costuma fazer é uma lei. E nesse sentido, nós temos então a legislação federal 9.474/97, que estabelece os parâmetros e cria um conselho para cuidar disso. Então, se há alguém que vai fazer nesse sentido alguma restrição, não somos nós, porque já o Estado, através do CONAR e da Polícia Federal, já naturalmente vai fazer isso.
Obrigado, Blanes. Eu consulto, então, diante da proposta do conselheiro Silvio, se alguém secunda a proposta de promover o assunto à ordem do dia. Vários conselheiros secundando a proposta, então eu coloco em votação. Votação se vai promover ainda. Eu coloco em votação se vamos promover a ordem do dia. Então, os favoráveis à promoção do assunto para a ordem do dia permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. 2 votos contrários, abstenções. Nenhuma abstenção. Então, está promovido para a ordem do dia. Agora sim, então, abrimos para a discussão de encaminhamento agora sobre o documento. Herculano.
Só esclarecendo, eu votei aí contrário, permanecendo no expediente, que na minha visão o ideal seria que o documento passasse pela PJ. Mas enfim, eu tenho a sugestão direta, incluir a frase que eu comentei aí no expediente dentro do documento. Né? E aí deixo aí, poderia indicar qual seria, poderia ser nas disposições finais, né? Enfim, como último artigo das disposições finais, a seguinte frase, eu preciso dizer de novo, a secretaria pegou, enfim. Bom, vou dizer novamente, as solicitações de ingresso de alunos refugiados serão protocolizadas mediante requerimento e apresentação de cédula de identidade expedida pela Polícia Federal. Deverão ser encaminhadas à SER para análise, seleção e decisão.
Obrigado, Herculano. Não temos mais inscritos, a não ser essa proposta de inclusão de redação, eu retorno para o professor Blanes.
Eu, sinceramente, acho desnecessário. Eu vou ler o artigo 21 da Lei 9.474/97, que cria o CONAR e estabelece as regras. O artigo 21 diz: recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo. E no parágrafo 1º, esclarece, o protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir a carteira de trabalho provisória para o exercício de atividades remuneradas no país. Muito bem, isso foi logo no começo, mas depois há toda uma regulamentação posterior, na verdade uma regulamentação ainda que está em curso para que ela seja realmente consolidada, de ir permitindo ao solicitante de refúgio a obtenção de documentos para que ele realmente possa prover os seus próprios recursos, né, e possa trabalhar. O que eles encontram mais dificuldade, já tem a título de curiosidade, é interessante conhecer, às vezes, e que é mais importante do que o RG, é o CPF. Eles precisam de CPF. Então, não é fácil conseguir o CPF. Mas às vezes chega no banco, e lá o funcionário diz, esse papelucho aqui, de, né? Então, eles... Hein?
Desculpa.
Eles têm... Os bancos têm interesse em receber ingressos. Em princípio, supõe-se que não colocará muita dificuldade para conseguir o CPF. Mas nem sempre isso é fácil. Então, a ideia é... E isso é algo que está sendo realmente trabalhado de uma forma mais apropriada, né? E eu, para mim, de qualquer forma, o que o professor Leonardo falou já resolve qualquer dúvida. Quer dizer, se nós o recebemos, é porque ele se inscreveu no Enem. E o Enem já é um filtro mais que suficiente para pedir documentos nesse sentido.
Paula Tiba.
Professor Herculano, só para complementar a resposta do professor Blanes e o comentário do professor Leonardo, para o Enem são aceitos cédula de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal, ou passaporte, ou CNH com foto, Carteira Nacional de Habilitação com foto, ou identidade funcional, ou certificado de reservista, ou certificado de dispensa de incorporação ou carteira de trabalho e previdência social emitida após a última data, ou identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, ou identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que por lei tenham validade como documento de identidade. Então, nesse sentido, se o próprio Enem dá uma ampla possibilidade de identificação, eu acho que é pouco provável que a gente possa restringir esse tipo de... provável, não sei, mas eu acho que faz pouco sentido que a gente faça alguma restrição com relação a esse tipo de documentação. Talvez com relação a outros, sim, mas não com relação à identidade do candidato.
Herculano.
Consultei rapidamente aqui as resoluções da UFMG e da UNB, elas têm uma frase idêntica a essa. Enfim, eu não vejo problema em incluir essa exigência. Eu acho que nos cerceia aí de maiores garantias. Eu acho que é uma discussão que ninguém está perdendo com isso, né? Eu não entendo a reticência, enfim, não incluir isso, sinceramente.
Não temos mais inscritos. Eu entendo a preocupação do professor Herculano e a precaução. Não sei se exatamente esses termos, mas no ato da matrícula, que apresente os documentos de identidade exigidos ou cabíveis, eu acho que me parece pertinente. Eu consulto a área demandante.
O que abunda não prejudica. Eu entendo que então que se for para realmente para obter um sucesso na aprovação da resolução, não tem problema acrescentar.
Sem prejuízo, obviamente, da inclusão, que é o objeto último da resolução.
Não sei.
Desculpa,
o que
último
acho,
não, primeiro.
O que consideram os meus colegas da Pró-Reitoria de Graduação.
Paula. Estão verificando.
Eu só achei interessante, se ele, ele tem a frase, na, o artigo, aqui,
é,
tá. Obrigado.
O que está na, nas resoluções das outras universidades é exatamente esta frase. Tá, Eu queria só, me parece que a Paula tá verificando alguma coisa com relação a essa proposta especificamente.
Não, eu tô só dando uma olhada no nosso edital de ingresso, claro, vai mudar a partir desse ano, só para ver quais são os documentos de identificação que a gente pede para
os alunos regulares.
Né? Por enquanto, deixa eu só... Todos os candidatos. Então, divulga as salas de identidade... Não especifica algum que possa substituir. Não sei. Só não sei se a gente deveria restringir. A gente, durante a matrícula, o ideal é a gente ter um conjunto de documentos que a gente utiliza para todos e aqueles extras, né? No caso da pessoa com deficiência, tem documentos extras. No caso do aluno de baixa renda tem comprovantes dessas. No caso do refugiado, também comprovantes dessas. Eu não entendo se a gente deve usar o documento de identificação diferente para essas categorias, entende? É nesse sentido que eu estou querendo colocar. Outros documentos, no caso, que comprovem a condição de refugiado, eu entendo, acho que faz todo sentido. Mas para a identidade, eu não sei se a gente deveria diferenciar dos demais.
Só o conselheiro Max se inscreveu para falar a respeito. Depois retorna para...
Eu queria só tirar uma dúvida. Eu não entendo o processo exatamente qual burocrático que um refugiado passa, mas existe a possibilidade de um refugiado, se isso estiver na resolução, de ele se inscrever no Enem usando o protocolo da Polícia Federal e aí chegar na matrícula que ele não tem do RNE, e ele não conseguiu se matricular? Porque se isso for...
Então, exatamente isso que eu queria...
Eu acho que isso não pode estar na resolução.
Professor Bland.
Porque é assim. Acho que é uma questão de nomenclatura, professor Herculano, aí. É assim. Qual é a cédula de identidade do solicitante de refúgio? É o protocolo expedido pela Polícia Federal. É o protocolo expedido pela Polícia Federal. Quando o solicitante aí obtiver a condição de refugiado, aí sim ele receberá a RNE. Aí sim receberá a RNE. Mas isso não significa que o refugiado, enquanto é solicitante, o futuro refugiado, enquanto é solicitante, ele não tem identidade. E a única identidade que pode ter é aquela que a autoridade competente lhe estendeu, que é o protocolo. Então, Quando se fala apresentação de cédula de identidade expedida pela Polícia Federal, leia-se protocolo. Podemos colocar, sem problema.
Conselheiro Vitor Marchetti, estão abertas as inscrições para manifestações. Eu tô dando as palavras na medida que as pessoas estão solicitando.
Porque eu acho que a questão aí é a gente restringir a documentação à cédula de identidade. Eu estou aqui com a resolução da UFMG e ela não fala de cédula de identidade. Então, eu acho que essa é a questão. Acho que a proposta do Blanes é exatamente ter um documento comprobatório. O expedido pela Polícia Federal, me parece que, enfim, eu não desconfiaria da capacidade da Polícia Federal em fazer a emissão de algum... certificado nesse sentido.
Maria Isabel.
E nessa discussão eu vejo que assim, os alunos regulares que participam do processo de matrícula, digamos assim, dos ingressantes, para todos os documentos eles têm um prazo para que eles entreguem os documentos, incluindo a cédula de identidade. Né, eles, para todos os documentos, lógico, de acordo com o documento, um prazo maior ou menor, mas
todos têm um prazo. Então, na verdade, a exigência que traga esse documento, não necessariamente ela vai ser cumprida na CNA. E é algo que os nossos alunos brasileiros que vão fazer a sua matrícula têm essa autonomia já. Eu não me recordo, já tem uns 2 anos que eu não trabalho na matrícula dos ingressantes, mas eu lembro que para todos os documentos eles tinham um prazo. Por exemplo, se eles não tinham a cédula de identidade disponível, eles podiam apresentar outros documentos, mas eles tinham um prazo para trazer de fato RG ou RNE no caso de estrangeiros. Então, eu não vejo como que isso amarraria também a questão de que comprova, né? Eu acho que ele tendo o protocolo, ele tendo outros documentos que foram concedidos pela Polícia Federal, já contempla essa questão. Não precisaria ser necessariamente o RNE, né, ou outro documento que vale.
É, Paula, Tiba.
Eu queria pedir para o professor Herculano explicar de novo a argumentação, porque eu acho que eu me perdi um pouco na qual que é a preocupação para exigir especificamente o RG e não outro documento. Por favor.
Tem alguém inscrito?
Bom,
Herculano, por favor.
Bom, isso daí é por conta da minha triste experiência passada com esse aluno. Tendo a identidade expedida pela Polícia Federal, o cara se torna, ele não é mais inimputável. Então, o cara pode, se ele comete alguma coisa, ele tem uma identificação, ele pode ser processado, enfim, ele é localizado, digamos, pelo sistema federal. E era essa grande questão, se esse exemplo que a gente comentou, esse estudante tivesse, isso daí não custava ele ter, de fato, ele só tinha, tudo ele fez com um protocolo, né? Ele simplesmente não existia. Então, uma vez que você acolhe, ele usou toda a estrutura da universidade para cometer crimes e a gente não podia fazer nada. Foi um transtorno. Então, me parece um detalhe pequeno que não vai causar prejuízo aos solicitantes e enfim, vai proteger a universidade. Enfim. Aqui, corrigindo a informação do Vitor Marchetti, no artigo 4º da resolução da UFMG, ele diz exatamente o seguinte: as solicitações de ingresso de alunos refugiados na UFMG serão protocolizadas pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico mediante requerimento e apresentação de cédula de identidade expedida pela Polícia Federal. Deverão ser encaminhadas ao colegiado de curso para análise, seleção e decisão. Na UNB tem algo parecido. Enfim, alguma razão deve ter assim, para eles incluir. Eu acho que não vejo prejuízo. A gente está gastando, talvez, alguns minutos preciosos sem necessidade, mas enfim.
Obrigado, Herculano.
Posso voltar? Só tinha feito a pergunta para ele, queria complementar.
Pois não.
Então eu estou entendendo, professor, que a sua preocupação não é exatamente com qual documento que a gente pede, mas com a possibilidade de se acionar a Polícia Federal caso o aluno... É isso? Aí eu não sei,
Tem que objetivar a discussão aqui, porque vocês estão...
Justamente, fazendo... porque eu acho que a gente não consegue restringir isso aqui. Eu acho que daí precisava de uma... Eu não sei se o pessoal da cátedra saberia responder isso, mas ter um documento de identidade faz realmente com que a gente possa precaver a universidade. É isso, então. Eu acho que a preocupação do professor Herculano não é exatamente com o ingresso, é com a possibilidade desse aluno poder ser denunciado ou que a polícia possa intervir caso a gente precise. E aí eu estou vendo que está fugindo um pouco da questão da documentação exigida.
Obrigado.
Entendeu?
Temos inscritos. Uma parte. Pois não.
Eu estou aqui na página justamente do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFMG e lá... Os alunos não passam, eles passam por um outro processo seletivo, que não o vestibular ou o Enem, esses alunos refugiados. Então, realmente, eles exigem uma série de documentos que os alunos apresentam muito antes, já está aqui previsto, eles vão apresentar em novembro desse ano essa documentação, já indicando para quais cursos eles, em qual curso que eles têm interesse. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente está mantendo o nosso ingresso via Enem Sisu, Eu acho que a gente contorna isso, que é algo que, pelo que eu estou entendendo aqui, na página da graduação lá da UFMG, não acontece. Eles têm um outro mecanismo de ingresso para esses alunos que não o habitual da universidade.
Obrigado, Maria Isabel. O professor Daniel está inscrito.
Veja, acho que é um encadeamento simples de fatos, inclusive de argumentações feitas aqui. Primeiro, nós estamos incluindo esses possíveis candidatos por meio do próprio Enem Sisu. Está evidenciado que para pleitear uma vaga por meio do Enem Sisu, ele precisa apresentar a documentação, inclusive de identidade, válida em território nacional e reconhecida pelo próprio governo brasileiro. Então, me parece que o fato dele ter algum tipo de identidade válida está resguardado. Na minha leitura, nós podemos deixar a inclusão ou não deste e de outros eventuais documentos que se possa perceber ano a ano durante a experiência para o edital de ingresso que é revisto a cada ano. A minha proposta é não incluir aqui, sem faltar com atenção à preocupação colocada, mas entendendo, primeiro, que já há um certo resguardo, uma vez que ele já teve que apresentar esse documento para fazer a inscrição no Enem, né? Por outro lado, nós podemos solicitar esse ou outro, ou nenhum documento do tipo, claro que solicitaremos alguns documentos, mas especificamente quais, pode ser decidido ano a ano no edital de ingresso, que é revisto pelo Concep, que inclusive tem uma pauta muito mais tranquila do que esse Consune, de modo que fica mais fácil discutir, revisar, alterar isso, sempre que necessário, no Concep, do que incluir aqui um elemento que depois precisa ser alterado, revisto, corrigido na pauta aqui do Consune. Então, nesse sentido, a minha proposta é, com base no resguardo que já se tem por conta do processo do Enem, não fazermos a inclusão aqui e deixarmos como uma recomendação de atenção ao Concept que avalie a necessidade ou não desta inclusão no edital de seleção pelo qual os candidatos vão ter que passar. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Giorgio.
Oh, Blanes, corrija, que aqui acho que é mais que um preço cidade. Porque assim, essa resolução, ele pretende dar acesso ao nosso edital, não só para quem já está com status de refugiado, como você explicou no início, mas também aquela que está aguardando o processo. Aquela que está aguardando o processo, ele tem só protocolo da Polícia Federal. Ele não tem RNE, porque RNE é só despedido na hora que ele está com status refugiado. Então, a proposta para o senhor Herculano, ele retira esse caráter inovador da nossa resolução, que abre também para aqueles que estão aguardando o status refugiado. Então, não é preciosidade, é uma questão de fundo, que muda o caráter da resolução. É legítimo, mas tem que estar claro. São duas propostas diferentes.
Pede uma parte, por favor. Ele tem tempo.
Então, mas o que eu não entendi então, agora é como ele pode ser estar com apenas o protocolo e ter feito o Enem. Então, são mutuamente exclusivos.
Então, vamos lá.
Só um minutinho, professor. Tem mais uma pessoa. Anote, por favor, essas questões. Roberto Venegeroles.
Pessoal que ele viveu aqui nessa universidade, um problema muito sério, que simplesmente com, né, se o refugiado tivesse o RG, o protocolo do RG, nós não passaríamos por esse constrangimento. RNE, ou seja, uma coisa simples, isso aí não vai retirar a cidadania, muito pelo contrário, né? Eu mesmo, para me tirar o passaporte para o meu filho de 5 anos, ontem mesmo tive que buscar um RG para ele. A Polícia Federal me exige um RG do meu filho para ter direito ao passaporte. Por que não um refugiado, né, está somente aqui solicitando, né, exigindo que tenha um documento para que, eventualmente, ele possa ser inscrito, caso ele cometa alguma ilegalidade. Ele não vai ser discriminado com esse documento. Então, eu acho que assim, é um detalhe muito pequeno a ser colocado nesse documento, mas que nos dá aí um suporte de segurança, de garantia, que é muito maior. Então, assim, eu realmente eu não entendo por que estamos nos alugando por tanto nisso. Né? Se esse detalhe fosse colocado, eu acho que já teria encerrado esse assunto aqui e seria aprovado até por unanimidade.
Obrigado, Roberto. É professor Blanc.
Muito bem. Diante de todas as ponderações, eu queria colocar o seguinte. É uma questão, eu vejo mais uma questão de nomenclatura. Quando se coloca cédula de identidade somente, lê-se o que equivale à identidade para o caso do solicitante, que é o protocolo. Então, se é para ficar mais, com mais tranquilidade, podemos incluir protocolo, que é o correto agora, que é o correto, que é o que se utiliza e é uma nomenclatura que todo mundo conhece, não é? O RNS, nós pedimos o RNS, aí sim nós estamos excluindo todos os solicitantes, o que eu acho uma perversidade, sinceramente. Então, por uma questão de detalhe, por uma preciosidade, de repente nós vamos excluir muita gente. Aí eu acho absolutamente injusto. Concordo com o professor Jorge. Então, se é para dar tranquilidade, vamos colocar protocolo. O que não se pode colocar em questão é a validade do protocolo expedido pela Polícia Federal. Isso não faz nenhum sentido aqui. Não faz nenhum sentido. Não sei qual foi a experiência naquele momento. Naquele momento, se ele era solicitante, era para ter pedido protocolo. Pediram no protocolo? Se não pediram no protocolo, então, claro, ficaram sempre na dúvida se ele estava legal ou ilegal. Mas uma pessoa que recebeu o protocolo da Polícia Federal, ele é solicitante de refúgio, está legalmente aqui no país e se sujeita a toda a legislação nacional, tanto no que tange aos seus direitos quanto no que tange aos seus deveres. Então, me parece uma nomenclatura pouco apropriada. Não temos por que copiar o que os outros fizeram, se de repente dá margem a dúvidas. Podemos... Claro, passo à professora Júlia. Pode ser?
Boa tarde a todas e a todos. Eu só queria fazer um adendo aqui à fala do professor Blanes, que existe uma outra resolução de outra Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, fazer um contraponto aqui à resolução que foi mencionada do FMG. E essa resolução da Universidade de Santa Maria, no seu artigo 3º, vai colocar exatamente essa questão que o professor Blanes bem elucidou para nós, né? Então, especifica a documentação comprobatória da condição de refugiado expedida pelo CONARE, o protocolo de solicitação de refúgio expedido pela Polícia Federal e cédula de identidade estrangeiro, aí quer dizer, no caso de quem já foi reconhecido com o estatuto de refugiado no país. Então, dessa forma, acho que ficaria mais claro contemplar tanto as pessoas que estão na condição de solicitante de refúgio e também que já foram reconhecidas oficialmente pelo governo brasileiro como refugiados. Então, acho que a gente pode se amparar numa outra resolução de outra universidade federal para que possamos elaborar a nossa da forma mais apropriada, evitando qualquer descompasso aqui, qualquer divergência. Obrigada.
Eu lembro que os conselheiros que nós estamos na ordem do dia, então nós precisamos de propostas objetivas para serem votadas. Então, se há essa proposta de incorporação de um texto, precisaríamos estar com isso explicitado. Por enquanto, nós só temos a proposta colocada que precisa, na verdade, ser secundada. Ela não está em votação ainda, ela está em discussão, precisa ser secundada se for esse o caso. Temos inscritos? Ah, Kihara.
Eu só queria secundar a proposta do Daniel, acabou de sair, porque eu acho que isso é muito operacional para ser decidido aqui e pode requerer mudanças baseado em avaliações futuras, né, pela experiência que a gente vai ter. Então, se realmente pudermos colocar essa proposta, parece razoável, porque qualquer mudança fica mais fácil pelo próprio CONCEP, temos reuniões mais frequentes e a gente poderia mudar isso com mais facilidade. Né?
Se entendo, Alexandre, a proposta do professor Daniel era não colocar esse texto na resolução, deixar como está e tratarmos isso no edital. E temos a proposta do Herculano, no sentido de constar o texto que está sendo exibido. A proposta do professor Alexandre, na verdade, é secunda a proposta do professor Daniel. Eu consulto se o professor Herculano mantém a sua proposta de inclusão desse texto, e eu consulto, então, ele mantém, está sinalizando que mantém, eu consulto, então, se alguém secunda a proposta do professor Herculano de manutenção desse texto. Professor Roberto, secunda a proposta de manutenção desse texto. A conselheira Paloma está inscrita.
Eu gostaria só de pontuar dois pontos. Observações, na verdade. Eu trabalhei no setor de fraude da TIM Celular com documentos, inclusive eu tenho curso de documentoscopia, e gostaria de ressaltar aqui, só alguns detalhes fazem tantas questões de minúcias, quanto mais documentos, mais fácil a fraude, tá? Só para lembrar isso. E também questionar, às vezes a gente está fazendo tantas questões, vocês têm tanta certeza de quem são os alunos de vocês, porque é muito fácil a gente fraudar um documento. Porque está se questionando tanto esse ponto em relação aos estrangeiros, mas e os alunos de vocês? Vocês têm certeza de que eles são eles mesmos? Porque é muito simples você se passar por uma outra pessoa. E eu trabalhava exatamente com isso, e eu trabalhava fazendo análise disso. E tem fraudes perfeitas, e que você não diz que é uma fraude. Então, para levantar esse ponto... Tá? E fora que, só levantando o último ponto, uma certidão é pública. Tá? Uma certidão, então, para uma pessoa mal intencionada pode fazer horrores com ela.
Permite uma parte?
Claro.
Só para esclarecer, nesse caso citado, não houve fraude nenhuma de documento.
Estou dizendo no caso de um aluno aqui,
por favor,
né, na nossa situação.
Sim. Depois eu vou repassar todas as propostas que houveram de alterações e foram acatadas pelas áreas, mas eu vejo que temos duas propostas em discussão, que foi uma que é a inclusão de um texto que solicite algum documento de identificação, e a outra proposta que é de não citarmos nessa resolução, mas sim deixarmos essa questão para o edital que é publicado a cada processo seletivo de ingresso. E o edital é aprovado pelo CONCEP. Eu consulto, na verdade, o professor Blanes com relação a essas duas propostas?
Eu entendo que é mais apropriada a sugestão do professor Daniel, com certeza.
Tá, então não acata a sugestão de alteração do texto, mas sim de não inclusão do texto. Então eu solicito que tire a segunda ali, que é a sugestão do demandante. Cédric, eu lembro aos conselheiros que nós precisamos de propostas. Cédric.
A minha proposta, eu fiquei realmente confuso agora, professor Blanes, porque eu entendo ambos os lados. Eu entendo o interesse de acolher os refugiados num limbo no qual eles podem permanecer por anos. E eu me lembro da situação desse caso, desse aluno, que falavam que ele era realmente imputável, fazer nada por ele não ter documento. Eu não sei se essa situação é verdade ou não, e eu não tenho elementos para avaliar isso, acho que nenhum de nós tem. Mas agora nós estamos numa situação que a gente tem que votar isso aqui. Então, talvez uma solução, que seria um meio termo, é a gente pegar a solução do professor Daniel e deixar claro para a comissão que for formular o edital de ingresso que essa questão foi levantada e que ela, nós gostaríamos de uma resposta muito clara para essa questão. Se eventuais alunos na UFABC com o protocolo, ao invés do RME, se eles se encontram nessa situação de imputabilidade ou não. Então, esse é o meu encaminhamento. Então, com o professor Daniel, com esse adicional.
Uma parte para o professor Giorgio, antes da...
Só quero deixar muito claro, que há uma confusão aqui, precisa estar claro. Estamos falando de dois tipos de protocolos e está se misturando. Um protocolo é o protocolo de pedido de refúgio, de status refugiado. É disso que o professor Blanes está falando. Outra coisa é o que o professor Blanes está sugerindo, usa o protocolo de emissão do RNE. Mas o protocolo da RNE vem depois que já foi publicado no Diário Oficial o status refugiado. É isso que estou falando. Tem que estar claro que a gente está falando do protocolo no sentido do professor Blanes, que é o protocolo de refúgio. Quando ele está com protocolo de pedido de refúgio, ele está submetido à Polícia Federal. Quem não pode, quem não tem, vamos dizer, possibilidade de assinar é a Polícia Militar. Polícia Federal. Mas a Polícia Federal tem, em qualquer momento pode pegar ele. Não é verdade. Imagina que ele que ninguém pode... Não tem sentido sugerir. Isso, claro, por isso melhor deixar do jeito que está, professor Blanes, vamos pedir ao professor Blanes colocar tudo o que eu falei, claro, com as referências, num documento para encaminhar para o CONCEP. E é para deixar as coisas bem claras, porque agora está ficando cada vez mais confuso. Obrigado.
Obrigado, Giorgio. Cedric, professor Blanes.
Sim, nós nos sentimos contemplados com a sugestão do professor Daniel. Eu não vejo que haja muito debate, mas pelo menos no âmbito do CONCEP, no edital do CONCEP, essa questão vai ser melhor esclarecida e pronto.
Paula.
Eu tinha feito uma pergunta ao professor Herculano para entender a preocupação dele e me parece que o professor Blanes já respondeu. Professor Herculano, se a sua preocupação era do candidato ficar inimputável porque não tem identidade, o professor Blanes já respondeu que o protocolo dá os mesmos deveres e direitos que qualquer cidadão. Então, eu entendo que está respondida a sua preocupação, ou não? Não entendo, eu quero voltar na preocupação original para entender por que o RG faz diferença versus outro documento.
Eu...
A gente vai entrar num loop aqui, né?
É, exatamente. Eu vejo o seguinte, existe duas propostas. Uma proposta que é de manutenção do texto aprovado, apresentado pelo professor Herculano, que foi secundado, e uma proposta de não inclusão do texto, manutenção como está, para que isso seja tratado na ocasião do edital de ingresso. Até complementaria, talvez, com uma recomendação desse conselho, de que, especificamente, quais documentos são adequados para se solicitar dos... É que não são os refugiados, é a categoria anterior, dos solicitantes de refúgio, né, seja esclarecido por ocasião do edital, para que a gente não perca essa questão, não perca essa questão com relação, quando votado. Então, eu vejo que tem duas propostas, uma é da manutenção e a outra que não seria, mas sim uma recomendação que se trate desse tema no edital de ingresso por ocasião da discussão no CONCEP. Está entendido os dois encaminhamentos? Então, Blanes.
Só de repente passou despercebido, no artigo 6º, inciso 1, nós solicitamos a comprovação da condição de refugiado reconhecida pelo Comitê Nacional por Refugiados, CONARE, ou apresentação do protocolo de solicitação de refúgio de acordo com os procedimentos que regulamenta a lei federal. Já está previsto, mas em todo caso, se para dar mais tranquilidade é melhor passar para o edital?
Não, temos duas propostas. Eu acho que é bem lembrado que tem o inciso 1º, então, do artigo 6º, coloca a necessidade de comprovação da condição de refugiado, né, reconhecida pelo comitê. Então, eu estou tentando colocar em votação. Se tiver uma terceira proposta, eu posso abrir. Esclarecimento, Max. No microfone, por favor.
Bom, Duda, se essa decisão ficar para o edital de ingresso que o CONCEP vai definir cada ano, corre o risco do CONCEP decidir que tem que ser um RNA e, portanto, acabar com a decisão, com a ideia do propósito original, que as pessoas que estão requerendo podem entrar?
Se for legal, sim. Se for ilegal, não. Porque uma decisão do CONCEP não pode contrariar a legislação. Mas, professor Blanes.
Não, o edital não poderia fazer isso por conta dos termos da nossa resolução do CONSUNE, que coloca solicitante e refugiado. Não, não tem como. A única coisa que pode fazer o edital é esclarecer melhor quanto à documentação. Apenas isso. Apenas e tão somente. Se nós mantivermos esse texto.
Bem, eu vou colocar, então, dados os esclarecimentos, eu vou colocar em votação, então, a primeira, eu vou colocar uma contra, uma proposta contra a outra. Então, os favoráveis à sugestão do conselheiro Herculano de inclusão do texto que está sendo exibido, se manifestem. Os favoráveis à inclusão do texto. Os favoráveis à sugestão do professor Daniel de não inclusão do texto, se manifesta. Abstenções? Nenhuma abstenção, então está aprovada a não inclusão do texto. Agora, para... Nós não temos mais nenhuma questão, eu só vou rapidamente sistematizar as questões que foram colocadas como propostas de alteração do texto original e que foram todas acatadas pela área demandante. A partir do artigo 1º, houve uma proposta, apenas para clarear o texto, de inversão da frase, reservar para cada curso interdisciplinar, por campus e por turno de oferta, duas vagas oferecidas anualmente pelo UFABC, até o final da frase. Então, só a inversão da frase, e foi acatado. No artigo 9º, a supressão das três palavras finais do artigo, sobre essa alteração, por ser redundante, e a supressão do parágrafo único, também, por ser redundante, que foi acatado. No artigo 11, a proposta do conselheiro Cedric de alterar o texto, colocando ao final, deverão ser disponibilizadas aos demais candidatos refugiados em geral. É isso? Tá, faltou candidato só. Oi? Aos candidatos refugiados em geral, sem o demais, é isso. E não temos mais nenhuma outra alteração, pelo menos que a mesa tenha anotado. Eu consulto se... O artigo 11, não ocorrendo o preenchimento das vagas reservadas aos refugiados nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, essas vagas deverão ser disponibilizadas aos candidatos refugiados em geral.
Talvez incluir os solicitantes e os solicitantes de refúgio e refugiados.
Aos candidatos solicitantes de refúgio e refugiados em geral.
Isso.
Essa proposta, que é justamente a questão.
Hein? Sim, sim. Aí repete de novo essa.
Uma questão de ordem.
Vagas reservadas aos...
Questão de ordem.
Pois não.
a gente não votou o documento como todo, né?
Ainda não. É, eu estou justamente repassando o que a concordância para fazer a votação do, do documento. É, desculpa, houve uma sugestão de inclusão aí.
Então, as vagas reservadas aos solicitantes de refúgio e refugiados, essas vagas deverão ser disponíveis, e aí tem que repetir de novo, aos solicitantes de refúgio e refugiados em geral.
Ok.
Correto?
Então, repetindo...
Talvez para não ficar repetitivo, professor, a gente pode colocar, vou ler desde o começo, não ocorrendo o preenchimento das vagas reservadas nos termos do artigo 5º,
sim,
não precisa falar tudo isso de novo,
melhor,
né?
Melhor.
Aí sim, essas vagas deverão ser...
Excelente.
Ok, melhorou, não melhorou. Repetimos e damos conta dos solicitantes de refúgio e refugiados. Então, essas foram alterações registradas pela mesa, que acatadas pela área demandante, e eu coloco, então, portanto, em votação o documento como um todo. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções... Aprovado por unanimidade. Obrigado. Nós temos mais um ponto de pauta, que é a proposta de resolução que institui a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, que está em discussão, portanto. Eu queria passar, então, a palavra ao relator, que é o professor Alexandre Quihara.
Bom, boa tarde, novamente. Essa é uma resolução que visa instituir essa comissão de aperfeiçoamento e especialização, dado que os cursos hoje de aperfeiçoamento e especialização, eles não estão sujeitos a uma resolução que normatize sua criação. E essa comissão, que é a Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, a CAE, ela visa justamente suprir essa demanda, na verdade, de uma centralização com relação ao fluxo, né, de criação de cursos de aperfeiçoamento e especialização. Esse documento, então, essa é uma resolução que institui a CAE, pela proposta atual. Nós temos representantes de diversas áreas que contribuem atualmente com cursos de aperfeiçoamento e especialização, como o Comitê de Extensão e Cultura da PROEC, o CTC da Inova UFABC, o CTC do NTE, e, além disso, membros do CONCEP e do CONSUNE. Né? Essa resolução ela foi discutida já com diretores de centro, mas ela vem sofrendo um aprimoramento ao longo do tempo, porque é uma resolução que começou a ser discutida no ano passado, no final do ano passado, e que foi recebendo sugestões, né, dos diretores de centro, da PROPG, da PROEC, áreas que participaram ativamente então, na elaboração dessa minuta, né, dessa proposta de resolução. Basicamente, transfere, né, o registro acadêmico desses cursos para a PROPG. Esse é um aspecto importante, porque atualmente o registro acadêmico desses cursos não é centralizado, então ofereceria uma vantagem de centralizar na pós-graduação o registro acadêmico desses cursos, otimizando dessa forma, né, o trabalho, né, que atualmente é disperso por diversas áreas. Né? E também, no final dessa resolução, está aqui colocada a sugestão de que, após instituída, a CAE terá 90 dias para elaborar o regimento geral para a criação e funcionamento dos cursos de aperfeiçoamento e especialização. E esse regimento geral deverá ser apresentado ao CONCEP. Essa é a sugestão que, ao longo do tempo, aprimoramos com relação a esse artigo, que, ao final, após a instituída, a CAE elabore o seu regimento geral e apresente ao CONCEP E a razão disso é que a CAI é uma comissão, ou comitê, né, como já foi sugerido aqui, muito próximo à CPG, e qualquer mudança que acontece na CPG, no Regimento Geral da CPG, é avaliada pelo CONCEP. Né? Então, por esse motivo, e também por motivos de fluxo, né, de brevidade de fluxo, aceleração de fluxo de mudanças, nas mudanças, sugerimos, então, que esse regimento geral seja aprovado pelo CONCEP.
Obrigado, Kihara. O Edson Pimentel.
Bom, boa tarde a todos e todas. A gente já está quase indo embora, né? Eu estou dando boa tarde agora. Vamos lá. Primeiro, acho que... né, de trazer este tema para este conselho. Eu que estou em tantos conselhos já há alguns anos aí discutindo, a gente sempre tem um grande problema quando nós vamos discutir os projetos pedagógicos dos cursos de especialização, né, acho que a falta de um locus para lidar com essa questão acaba, inclusive, nos colocando muitas vezes em condições de incompetência com as próprias falas em diversas circunstâncias, né. Eu gostaria de lembrar que toda a questão que lida com os de especialização e aperfeiçoamento, ela está no regimento da UFABC. Então, o artigo 4º, quando trata do CONSUNE, fala da competência do CONSUNE de aprovar a criação e extinção de cursos de especialização. O artigo 6º, quando trata do CONCEP, diz que o CONCEP, a sua atribuição é aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de especialização. E o regimento da UFABC, no artigo 9º, quando trata dos conselhos de centro, diz que os conselhos de centro devem emitir pareceres no seu âmbito sobre os projetos pedagógicos dos cursos de especialização. E é isso que tem sido trilhado até então, de modo que eu acho que a proposta da criação da CAI traz um caminho melhor, envolvendo, inclusive, essas três instâncias. Mas, de qualquer forma, é preciso também que essa resolução cuide dessa, né, do papel dessas três instâncias no processo de criação dos cursos de especialização. Então, assim, eu gostaria de sugerir, eu não vou conseguir concluir minha fala não, em três minutos, mas as minhas propostas, mas assim, eu gostaria de, até por conta dessa questão do papel dos conselhos de centro, do papel do CONSUNE e do CONCEP na apreciação dos projetos pedagógicos de cursos de especialização, sugerir que a questão da composição da CAI, então, inclusive a minha sugestão é que saia do parágrafo único, né, a CAI será composta pelos membros tal, e que se transforme num artigo 2º, a CAI será composta pelos seguintes membros, e aí a minha sugestão é retirar desta composição o representante do comitê do CTC do Inova UFABC, retirar o representante do CTC do NTE, incluir o indicado por um titular e suplente docente indicado pelo CONCEP, quer dizer, no lugar substituindo, então, esses, e indicar também, sugerir a indicação também de um representante de cada conselho de centro, um do conselho do SEX, um do conselho do CMCC, um do conselho do CCNH. Eu não conversei isso nem com o Hark e nem com a Paula, estou apresentando essa proposta agora, mas me parece que uma vez que o centro tem um papel importante em termos de atribuição didática, nos cursos de especialização e aperfeiçoamento, me parece que ter essa representação lá, inclusive já que a proposta não, esses projetos não passam mais pelos centros no processo de criação dos cursos, pelo menos dá uma representatividade para os centros nessa participação no processo de criação. Então, essa é a minha contribuição inicial e eu tenho outras.
Nós não temos inscritos. Roberto.
Eu queria pedir uma questão de ordem aqui, uma questão que eu acho muito séria.
Pois não.
Eu venho sendo constantemente difamado por conselheiros discentes aqui desse consumo. Né? Da primeira vez aqui, numa outra reunião, em que a conselheira Isis esteve presente, ela falou aqui, me mencionou por nome e sobrenome, e mais dois outros docentes, eu vou chegar no ponto, né, dizendo que eu havia, precisava tomar vergonha na cara, porque eu teria votado contra a consulta pública para a escolha de reitor. Eu nunca votei isso, eu nunca propus isso. Foram mencionados também justamente os professores Eduardo Novaes e Ossi Sana. Eu relembro esse ponto porque agora
agora, neste momento, o conselheiro Max Pfullendorf postou no Face da universidade uma outra mentira a meu respeito, dizendo que eu propus a inclusão de um artigo que proibia alunos refugiados de qualquer manifestação política. Eu quero que ele prove aqui, neste momento, que ele prove, tem o áudio gravado, que ele prove que eu falei isso. Tá? Eu acho isso uma desonestidade, ficar fazendo má imagem minha perante a comunidade discente dessa universidade. Você é um conselheiro, você não pode mentir a meu respeito. Tá? Eu não admito isso. E você corrija o que você fez. Tá? Estou cansado disso.
Está registrado.
Mentira não dá.
Obrigado, conselheiro.
Corrija o que você fez agora. Só uma mentira.
Só vou dar o direito de palavra, porque ele foi também citado. Conselheiro, por favor, mas seja breve. Microfone, por favor.
Tá, o que eu postei foi... Só um segundo.
Seja breve, conselheiro.
Então, mas eu queria defender lendo o texto exatamente como eu postei.
Pois
eu
não.
Não está citando o nome dele, estou esperando abrir aqui. Enfim, pode ler, por favor, lê com seu nome.
No meio do consul, porque eu fiz uma postagem no outro grupo falando sobre regras de base, uma postagem que o ex-conselheiro professor Vladimir colocou, e eu fiz observações sobre essa regra de base. Eu sou o único conselheiro desta casa que fez observações sobre regra de base no cálculo da fórmula para da paridade. Então, na comunidade, as pessoas
por
me
favor,
conhecem por isso.
Por favor, né? Professor.
Estava na minha resposta, na verdade.
No
eu
meio
consegui.
Do Consune, discutindo a necessária resolução de reserva de vagas de graduação para refugiados, e um docente instruído na regra de base, propõe a inclusão de um artigo que proíba os alunos refugiados de qualquer manifestação política. Está aqui, acabei de ler, tem uma cópia aqui. Em nenhum momento eu falei isso aqui.
Tá.
Posso?
Obrigado, professor. Você tem um minuto, então.
Ok. Eu postei isso agora, não citei o nome dele. Inclusive, quando me perguntaram o nome, eu respondi e não foi o dele. A piada... Virou piada isso entre os estudantes da universidade, é instruído na regra de Bayes. Não foi ele que falou originalmente, mas ele citou isso também. Outros alunos comentaram embaixo dizendo que isso provavelmente era ele que tinha colocado, e eu coloquei que não, surpreendentemente, porque eu esperaria. Mas é isso, eu não citei nome nenhum dele. O que eu falei não é mentira, é uma referência sim. E é isso. Eu não citei o nome dele. Se você tomou as dores, está fácil.
Desculpe, conselheiro. Está registrado. Eu gostaria de que os conselheiros mantivessem o bom relacionamento e o bom trato, evitando, na verdade, que assuntos desse conselho saiam desse âmbito para além das atas. Obviamente, todos estão têm o direito de fazer os seus comentários, mas que isso não confunda a sessão do Conselho. Talvez o mais adequado seja fazer os comentários ao final da sessão do Conselho, que aí essa sessão transcorre com mais tranquilidade. Conselheiro Kihara.
Só uma pequena observação à mesa.
Tá? Pois não.
Eu não tenho nenhum problema. Eles podem gravar, podem fotografar. Não tenho nenhum problema, não tenho medo das minhas posições. Eu só não admito que é uma responsabilidade que um conselheiro desta casa minta sobre meus votos, sobre minhas posições.
Está registrado.
Isso é inaceitável.
Está registrado,
foi uma
conselheiro.
Mentira, fala a meu respeito. Quer falar, quer criticar minhas posições, fique à vontade, não tenho medo. Mas não minta a meu respeito. Você é um conselheiro, você tem responsabilidade sobre o que você fala.
Professor, está registrado. Eu só quero registrar que nós não temos mais quórum, então, infelizmente, a discussão fica comprometida. Kihara, não sei se quer comentar a respeito. Nós acabamos de acabar o quórum, então essas... Não, sem quórum, não, porque a gente não tem reunião sem o quórum. As reuniões acabam ou ao final, quórum mínimo, né? Ou ao final da pauta ou ao final do quórum mínimo. Não teve nenhum outro inscrito. Então, nós não temos lista, a gente continua na próxima reunião. Tá? Então, está finalizada essa sessão. Obrigado.